Então eu começo por saudar a Sra. Presidente e na pessoa da Sra. Presidente todos os membros desta comissão, a quem dou as boas tardes, enfim, já estamos bem dentro daquilo que é tarde. E, enfim, procurando interpretar da melhor forma possível aquilo que são os objetivos desta audição e tendo também presente o modelo que está definido, aquilo que eu me proponho fazer é aqui uma breve intervenção inicial, portanto, antes de passarmos ao período das questões, e nessa intervenção eu procurarei partilhar aqui algumas notas divididas em três temas. Uma nota para realçar aquilo que me parecem ser os aspectos principais do meu percurso. Enfim, eu presumo que os seus deputados tenham tido acesso também ao currículo e à informação pública que possa existir, mas queria realçar alguns dos aspectos que me parecem principais. Outra nota para sublinhar em que medida é que o meu perfil e esse percurso podem potencialmente vir a ser úteis ao banco se vier a confirmar a minha nomeação. E uma terceira nota também para, enfim, transmitir um conforto relativamente àquilo que eu sinto que é a qualificação que possuo para a função. Pedia só à Sra. Presidente também a gentileza de me alertar se eu me alongar no tempo que estivesse previsto. Começando pelo percurso, procurarei focar essencialmente aquilo que, pelo menos a partir do meu ponto de observação, me parece mais importante realçar, não entrando aqui em demasiados detalhes de cada um dos passos que eu fui dando ao longo da minha vida. Se olhar para a vertente profissional do meu percurso, aquilo que se pode constatar é que ela é uma progressão bastante linear, nomeadamente em termos daquilo que foram os níveis de responsabilidade que eu fui assumindo ao longo da vida. Foi um percurso construído com muito esforço, com muita energia e sempre também com uma grande paixão e um envolvimento nas funções pelas quais eu fui passando. E esse percurso, em termos profissionais, começou ainda antes de eu concluir a licenciatura, mais exatamente quando estava no terceiro ano do curso de Economia, isto em 1986. Ao longo desse percurso tive a possibilidade e o privilégio também de ter passado por vários setores de atividade, desde a indústria, aos serviços, à construção, às empresas de base tecnológica, instituições públicas e à área dos serviços financeiros, como era o caso do grupo Euronext, portanto, e em particular da Bolsa Portuguesa e da Interbolsa, localizada no Porto. E para além desta diversidade setorial, essa experiência cobriu também um leque muito variado de empresas no que à respectiva dimensão diz respeito, portanto, tendo estado em empresas pequenas, em empresas médias, em empresas grandes, e também em relação à origem dessas mesmas empresas, desde empresas de base puramente nacional até a outras totalmente internacionais. E esta variedade de situações permitiu-me lidar com desafios muito distintos em diferentes dimensões, como seja no plano técnico, no plano comercial, no plano financeiro, no plano regulatório e, naturalmente, sem esquecer o plano a dimensão das relações humanas, que são um elemento sempre muito importante em qualquer atividade. Gostaria aqui, acho que se justifica aqui um realce particular, enfim, porque ocupou praticamente um terço da minha vida profissional, no caso das funções que exerci na Bolsa, e foram cerca de 11 anos, dos quais quase 6 como presidente em Portugal e também membro do Managing Board do grupo, porque a Bolsa Portuguesa estava integrada num grupo internacional de bolsas, quer a nível europeu, quer a nível internacional, portanto, incluía para além da Europa, chegou a incluir também os Estados Unidos, quando este grupo esteve integrado com a Bolsa de Nova Iorque. E esses anos, especialmente aqueles em que eu fui presidente, ocorreram naquilo que foi caracterizado como o período mais difícil da história do mercado de capitais português no pós-25 de Abril. E estas palavras não são minhas. E apesar de naturalmente desejar que nós não tivéssemos passado por esse período, eu penso que também é reconhecido pelos principais intervenientes no mercado, desde os membros, as emitentes, associações, reguladores, os próprios mídia, que a Bolsa Portuguesa, dentro daquilo que eram os seus fortes constrangimentos em que se encontrava, procurou contrariar até ao limite das suas capacidades, tudo aquilo que de negativo aconteceu, quer no plano externo, quer no plano interno. E o que eu defendia na altura, e continuo a defender, é que nós podemos não ter a certeza de obtermos os resultados pretendidos com aquilo que fazemos, mas se não fizermos nada é que de certeza que não obtemos resultados. E por isso lançaram-se na altura várias iniciativas de grande dimensão, desde o reforço da promoção externa do país, com os dias de Portugal em Nova Iorque, a contrariar a visão muito negativa que havia do exterior em relação a Portugal, e aliás fechou-se o financiamento do país, estava seco, né, nessas alturas. Várias conferências sobre temas muito relevantes. Reativámos a ligação ao Porto, à cidade do Porto, com grandes eventos no Palácio da Bolsa e não só, noutros locais também. Lançámos os Euronext Lisbon Awards, que ainda este ano houve mais uma edição. Produzimos muita reflexão que partilhámos com os influenciadores e decisores em vários pontos do espectro político, pensando claramente que um problema estrutural, como é o mercado, carece de visão, de uma visão e de soluções estruturais. Desenvolvemos parcerias com bolsas dos países lusófonos, lançámos iniciativas de grande relevo também para colocar Portugal como plataforma de operações em mercado de capitais, nomeadamente aproveitando a ligação à China e ao desenvolvimento da China no panorama internacional. Defendemos fortemente o Porto como centro, como local de ancoragem de competências do grupo, que aliás teve desenvolvimentos recentes, enfim, entre muitas outras coisas. Eu achei que era importante dar aqui uma nota, porque de facto foram 11 anos da minha vida, um terço, e numa atividade com muita visibilidade. Enfim, isto não foi obra minha, mas tive um grande envolvimento em tudo aquilo que eu disse com a equipa que tive o privilégio de liderar. Apraz-me também, igualmente, registar que toda a atuação da Bolsa se desenvolveu num clima de grande cooperação e articulação com os demais intervenientes no mercado, incluindo os reguladores, os diferentes governos, enfim, e cruzei-me com governos quer de PS, quer de coligação PSD-CDS, e a cooperação foi sempre grande com todos, e nunca houve, pelo menos que eu me recordo, qualquer ponto menos abonatório nem para a Bolsa, nem para os seus quadros, se excluirmos aqueles que resultam, enfim, da própria situação do mercado. Para além desta vertente mais profissional e empresarial que eu referi, existe também uma outra vertente que eu gostava de realçar e que se prende com a parte académica e que não entendo apenas como complementar ou meramente residual, mas sim como um suporte importante daquilo que foi o meu percurso profissional. Devo, contudo, e deixar essa ressalva, que eu não me considero um académico no sentido de quem procurou seguir uma carreira académica. No entanto, senti desde muito cedo que, de facto, há um pilar fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional, que é o aprofundamento do conhecimento teórico, e só no ambiente académico é que, de facto, se consegue fazer isso. E foi essa convicção que me levou também a fazer um mestrado, em 93, e em simultâneo com a manutenção da atividade profissional, enfim, tinha que continuar a pagar as contas e a sustentar a família, e portanto foi algo que tive que fazer em simultâneo. E mais tarde também, em 2004, aprofundar também os conhecimentos na área financeira, com mais uma formação adicional, neste caso fora do país, na London Business School, onde fiz o Corporate Finance Program. E foi logo a seguir ainda este ao mestrado, ao MBA, que surgiu também surgiu o convite para eu lecionar na universidade, na altura na Universidade Católica, e de uma forma que me permitia partilhar com os alunos a experiência prática que eu ia de alguma forma acumulando, ou tinha acumulado e que também ia acumulando, mas também que me obrigava a manter atualizado em diferentes temáticas que eram importantes para a atividade profissional. Para além disso, um aspecto que eu também valorizo bastante é o privilégio, de facto, e é um privilégio desfrutar do ambiente universitário e de poder discutir ideias, de partilhar experiências num espaço que é um espaço de liberdade de pensamento e que muito valorizo. E esta é uma atividade que eu tenho mantido de forma ininterrupta desde há mais de 20 anos e até ao presente, algumas vezes com muito sacrifício, mas sempre com muito gosto, e que penso também ser reciprocado pelos alunos nacionais e cada vez mais os alunos estrangeiros que felizmente procuram fazer a sua formação em Portugal e a quem tenho tido o prazer de lecionar. Eu tenho por hábito dizer que, enquanto que na química, na física, enfim, em algum tipo de ciências, o laboratório é de facto o espaço adequado para se desenvolver e aplicar o conhecimento, no caso da economia, sobretudo no caso da gestão, há quem chama economia da empresa, o laboratório é de facto todo o meio envolvente, interno e externo à empresa, porque só estando nesse imenso laboratório que é o mercado é que de facto verdadeiramente se consegue aprender de uma forma mais eficaz. Entrando no segundo ponto que queria partilhar nestas notas introdutórias, enfim, de como é que o meu currículo, como é que a minha experiência profissional e pessoal podem ser úteis à instituição, enfim, se vier a confirmar a nomeação, só umas palavras muito, muito breves para dizer que se nós acreditarmos que, de facto, que os processos de tomada de decisão são tanto mais sólidos quanto maior for a capacidade de integrar diferentes pontos de vista e diferentes perspectivas nas discussões dos assuntos, e eu acredito que essa variedade de experiências e de perspectivas é positiva, e mais do que a minha opinião, enfim, se nós olharmos para aquilo que têm sido as tendências e as boas práticas na composição dos conselhos de administração a nível nacional e internacional, constatamos muito facilmente a importância que é atribuída à existência de uma variedade de experiências e de perfis. Portanto, tendo isto presente, eu estou convido que o facto de ter essa experiência profissional e académica muito variada pode ser uma complementaridade, espero, positiva às competências do Conselho de Administração. E o facto também, enfim, isso pode-me trazer aqui alguma limitação na capacidade de responder a algumas perguntas que porventura tenham, mas o facto de ser alguém externo ao Banco de Portugal, enfim, que nunca tive ligação ao banco, permite também trazer uma forma diferente de olhar para os assuntos e para os desafios com os quais o banco possa estar confrontado, e eu espero que isso também possa ser útil para a instituição, mais uma vez, se confirmar a nomeação. Por último, o terceiro grupo de notas, enfim, dar um conforto e uma afirmação de porque é que me sinto qualificado para a função. Acho que é importante deixar isso, expressão dessa posição. E eu quero começar por dizer que só considerei e aceitei, enfim, equacionar o convite porque me sinto qualificado para desempenhar a função. E essa convicção, ela encontra suporte em alguns aspectos que caracterizam a minha forma de estar. É sempre difícil nós falarmos de nós próprios, mas acho que é importante fazê-lo aqui, tão objetivamente quanto possível, e sintetizando alguns desses aspectos. Por um lado, a capacidade e a vontade de procurar o conhecimento onde ele existe, e particularmente junto daqueles que já fazem parte das organizações a vários níveis, mas que também que estão fora da organização, se for necessário. Portanto, não partindo do pressuposto de que domino todo o conhecimento sobre um determinado tema, nunca parti desse pressuposto e estou sempre disponível e à procura de quem possa complementar aquilo que eu sei e me ajude a formular opiniões mais sólidas. A capacidade de ouvir e de ajustar o pensamento em função de informação relevante, mas também a capacidade de decidir, e acho que essa é uma crítica que não pode ser feita, que é de não decidir em função sempre do superior interesse da organização e assumindo riscos, mas riscos controlados quando tal é necessário. Uma característica também pessoal que muito prezo e que é tentar construir pontes internas e pontes externas e envolver em vez de tentar impor. E procurar, e este é um aspecto que eu acho muito importante, e procurar sempre atuar com base em regras e em princípios em vez de ser de uma forma casuística. Eu tenho a noção daquilo que é o nível de exigência que é colocado na função de administração de uma instituição como é o Banco de Portugal. Enfim, temos visto todos aquilo que tem sido o foco sobre o Banco de Portugal e sobre a sua administração, e portanto, naturalmente, estou consciente disso. No entanto, também numa instituição como o Banco de Portugal, para além daquilo que são as funções e responsabilidades inerentes ao cargo, há também uma tecnoestrutura altamente qualificada que conseguirá seguramente e rapidamente ajudar a colmatar qualquer aspecto que é próprio de quem inicia funções e que requer sempre algum tempo para se inteirar plenamente das questões. Eu com isto concluiria esta minha intervenção inicial e com esta nota adicional, dizer que acho que tenho um percurso que demonstra que ao longo da minha vida profissional fui desempenhando de forma competente e íntegra as funções que me foram sendo confiadas e isso naturalmente dá-me um grande conforto relativamente à qualificação para a função. Enfim, e com esta nota terminava esta minha intervenção inicial.
Muito bem, muito obrigada, Dr. Luís Leginha de Sousa. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de, antes de mais, saudar o Dr. Leginha de Sousa e felicitá-lo também pela proposta de designação e também a sua aceitação também por essa proposta de escolher também abraçar também o serviço público numa área que precisa tanto aqui dos contributos não só de quem é das próprias instituições, mas também quem vem de fora, quem também tem experiência no setor privado. E recebemos realmente o seu CV e ouvimos aqui com atenção também a sua explanação sobre a sua experiência também de liderança, seja a nível nacional e também em âmbito internacional. E talvez seria interessante também sublinhar que o próprio processo de nomeação e vir aqui à Assembleia da República demonstra também a máxima que as instituições importam e mais do que as instituições importarem também que as instituições independentes importam e que isso é um dos marcos para notar a maturidade da própria democracia realmente quando estas instituições realmente funcionam de forma independente e é neste diálogo entre a Assembleia da República e Banco de Portugal neste caso específico. Doutora Leginha de Sousa, queria só fazer duas questões muito, muito curtas. Talvez dentro do âmbito de quais, onde é que identifica os principais riscos, seja para a estabilidade financeira no nosso país e em termos mais específicos, onde é que vê a possibilidade de melhorar a própria confiança dos clientes bancários nas nossas instituições financeiras em Portugal, seja o que é que se pode fazer em termos da perspectiva para melhorias no futuro, seja também para resolver os casos do passado, nomeadamente em termos de más práticas que foram já evidenciadas, seja no caso do BES e seja no caso do BANIF, como é que viu, o que é que se pode fazer para melhorar essa própria confiança dos clientes bancários, seja do passado, seja agora para o futuro. E tendo em conta a sua experiência profissional e a sua experiência também com os mercados capitais portugueses, o que é que considera necessário para ajudar no próprio processo de desalavancagem da economia portuguesa? E também, ainda dentro da questão dos mercados capitais, como é que idealiza a relação entre o Banco de Portugal e a CMVM e como é que se pode fortalecer, se essa for a sua análise, a cooperação entre os supervisores? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Dr. Luís de Lisboa.
Bem, eu vou procurar, enfim, tentar não falhar e cobrir todos os pontos, começando pelo penúltimo, que é um ponto que me é muito, muito caro. Enfim, guardo aqui uma memória muito viva daquilo que foi um trabalho desenvolvido enquanto estava na Bolsa e que também, enfim, não era por estar lá que tinha essa convicção. E, de facto, o tema da capitalização, o tema das empresas terem capacidade, terem os seus capitais suficientemente fortes, robustecidos para fazer face aos desafios da economia dos tempos modernos, é um tema que acho que é crucial para o país. E sobretudo para um país como Portugal. E, de facto, nós temos discutido cronicamente um problema de sobreendividamento da economia, portanto, e depois dos vários componentes da economia, e sobretudo ao nível empresarial, isso limita fortemente a capacidade das empresas aproveitarem as oportunidades, e não só limita essa capacidade, mas como também é altamente prejudicial para o próprio sistema financeiro, para os próprios bancos, porque... Disse isso publicamente várias vezes, os bancos portugueses beneficiariam fortemente se as empresas portuguesas estivessem mais capitalizadas, porque empresas mais capitalizadas são empresas que tendem a abraçar mais desafios, são mais exigentes, são mais consumidoras de serviços dos bancos, e isso é, só pode ser positivo, e tem sido aqui como cidadão particularmente triste ver a dificuldade que temos em criar empresas de projeção internacional, de projeção mundial, e isso depois faz com que os próprios bancos também tenham menor capacidade para poder prestar serviços fora do país, porque essas empresas não se internacionalizam. Para se internacionalizar precisam de capital. E, portanto, isto cruza também aqui com um outro aspecto, que é... Enfim, qual é o papel do, se podemos pensar aqui, do Banco de Portugal, enfim, como é que estas coisas se devem articular. Aquilo que eu vejo é que a economia não é uma ilha, não são ilhas, e, portanto, não pode haver um sistema financeiro forte a longo prazo se a própria economia, feita das empresas que produzem bens, que produzem serviços, que os comercializam, se essas empresas também não forem fortes. E, portanto, as coisas não podem andar naturalmente separadas, naturalmente que cada um tem os seus papéis e não pode pôr em causa aquilo que faz, aquilo que uma instituição que tem responsabilidades de supervisão, não, aquilo que faz em prol do desenvolvimento económico, não pode pôr em causa a sua capacidade também de depois exercer os seus poderes de supervisão, mas é importante que contribua no limite daquilo que são as suas capacidades para que a própria economia se fortaleça, porque isso é muito benéfico para as instituições financeiras. E tenho a certeza, aliás, uma das áreas em que isso pode acontecer é na produção de conhecimento que ajuda os agentes, os decisores políticos, os decisores económicos a tomarem decisões mais fundamentadas, e o Banco de Portugal é uma entidade que ímpar em Portugal em termos de capacidade de produção de conhecimento altamente relevante, e que eu próprio cheguei a utilizar, enfim, na Bolsa, e que é fundamental para se poderem tomar decisões. Tocando também aqui esta questão da relação do Banco de Portugal, do CMVM, enfim, para mim é relativamente claro que as instituições têm que ter pontes e têm que se relacionar adequadamente, atempadamente e com a profundidade adequada, porque o país é só um, a economia é uma, os desafios são grandes e, portanto, sem pôr em causa aquilo que é a responsabilidade de cada um, mas a cooperação entre instituições é um elemento fundamental e, portanto, eu acho que haverá seguramente sempre aspectos a melhorar, mas creio que esse é um elemento que está devidamente interiorizado e que, se calhar, aquilo que também aconteceu no passado recente veio reforçar a convicção de que essa cooperação entre as diferentes entidades e a troca de informação, enfim, atempada e com a profundidade necessária, é um elemento fundamental. Enfim, penso que de alguma forma dentro daquilo que eu disse, não sei se há aqui algum ponto que acho que devo cobrir, mas procurei cobrir de forma muito abrangente.
Muito obrigada, Dr. Luís Leginha de Sousa. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Boa tarde, Sra. Presidente, Dr. Leginha de Sousa. Na análise curricular que posso fazer em nome do grupo parlamentar do PS, que de facto oferece garantias para desempenhar as funções para as quais está indicado, tem um percurso profissional diversificado entre funções no privado e funções também em organismos públicos, como a Caixa Geral de Depósitos e o então ICEP, como também com destaque para uma experiência mais longa na Bolsa e, portanto, esse percurso profissional diversificado, digamos que o apresenta como um representante da economia real na administração do Banco de Portugal. E também achei que devia sublinhar um destaque que fez na sua autoavaliação, quando disse que é uma pessoa que gosta de construir pontes, numa era em que alguns constroem muros e levantam fronteiras. É importante que instituições como o Banco de Portugal, como instituição fundamental para o funcionamento do nosso sistema financeiro e da nossa economia, possa ter pessoas com esse espírito e, portanto, o seu ingresso no Banco de Portugal com esse espírito é de sublinhar. O Banco de Portugal, no nosso entender, no meu entender, procura encontrar uma relação de confiança que já teve com os investidores e com os aforradores, com a economia. Essa relação de confiança que saiu muito degradada com as falhas que foram verificadas ao longo das crises, das implosões de alguns bancos, como o BPN, o próprio BPP, o BES e o BANIF. E aproveitava para questioná-lo sobre a perspectiva e a opinião que tem sobre este período, o período de uma enorme crise bancária entre 2007 e 2015. Aproveito também para lhe perguntar a sua opinião sobre a atual situação do sistema financeiro, recordando que está concluída a capitalização da Caixa Geral de Depósitos, do BPI, do Millennium BCP, nestes dois últimos casos com duas parcerias estratégicas estrangeiras, a questão do novo banco, que está em operação de alienação, uma entidade privada, e portanto era uma perspectiva que se calhar era bem-vinda da sua parte, até para ficarmos com um conhecimento maior daquilo que é, qual será o seu contributo na administração do Banco de Portugal na altura das decisões. Hoje de manhã, o grupo parlamentar do PS realizou uma conferência onde esteve o Banco de Portugal representado, uma conferência sobre a implementação das recomendações das comissões parlamentares de inquérito à banca, para além do Banco de Portugal. Esteve a CMVM, a Associação Portuguesa de Bancos e os sindicatos, associações de lesados, quer do BES, quer do BANIF, portanto, uma conferência muito participada. Gostaria de lhe fazer algumas questões relacionadas até com os temas e, mais concretamente, até com as que convergem com as recomendações, com as conclusões das diversas comissões parlamentares de inquérito, BPN, BES e BANIF. Se concorda que, ou se reconhece que, de facto, o nosso edifício legal no âmbito da regulação e supervisão do setor bancário e da atividade de intermediação financeira está fragilizado e não só a transposição das diretivas, como toda a legislação complementar que pode ser produzida aqui na Assembleia da República, pode ajudar, de facto, à consolidação, que é absolutamente necessária, a nosso entender. Gostaria também de colocar uma questão, qual é a sua opinião sobre a revisão da Diretiva de Recuperação e Resolução Bancária, nomeadamente a exposição de acionistas e credores séniores aos processos de recapitalização interna. E desculpe estas questões mais telegráficas, mas o tempo também está a esgotar-se. A sua opinião também sobre a revisão da DMIF, ou seja, a DMIF 2, também sobre os três objetivos que nós identificamos para a conferência desta manhã, sobre a necessidade de introduzir a legislação de proteção de clientes e trabalhadores do sistema bancário e financeiro, em particular face a práticas comerciais agressivas que implicam a adoção de riscos não percebidos por agentes de mercado não qualificados. Uma segunda, se reconhece que há necessidade de garantir uma separação clara e nítida na relação com clientes e entre a entidade financeira colocadora de títulos, dívida e capital e os grupos que a detêm ou são detidos por essa entidade bancária. E uma terceira, e para terminar, se também reconhece que há necessidade de garantir uma separação clara entre a função de supervisão, prudencial e comportamental e a função de resolução bancária, numa aproximação mais vasta, onde se inclui a interação e o escrutínio das instituições europeias. É só. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Luís Leginha de Sousa, para responder. Obrigada.
Enfim, o leque de questões é muito, muito variado. Enfim, começava por agradecer as palavras que disse no início. Enfim, eu espero merecer essas palavras relativamente ao percurso e ao que pode trazer. Tentando percorrer aqui os vários pontos e começando pelo primeiro, tentando olhar sobre o que é que fica deste... pelo menos para já, não quer dizer que estas coisas não... A visão sobre os acontecimentos às vezes vai se ajustando ao longo do tempo, embora já tenha passado algum e, portanto, já dá para ter algumas opiniões. E, enfim, eu próprio também, quando estava na Euronext, sempre de forma muito cautelosa, porque às vezes as palavras descontextualizadas e num ambiente... em que num ambiente muito inflamável podem ter consequências completamente imprevisíveis e, portanto, isso é preciso ter um enorme cuidado com aquilo que se diz, sobretudo quando está em causa aspectos como a confiança, implicações grandes ou possíveis implicações em instituições financeiras, em valorizações de património que as pessoas têm. Portanto, as palavras às vezes têm de facto um peso e uma força brutal que nos obrigam a ter um enorme cuidado na sua utilização. Mas não querendo deixar de tocar, tanto quanto possível, em tudo aquilo que referiu, enfim, relativamente àquilo que se passou nos últimos anos e este período muito complicado pelo qual temos vindo a passar e, felizmente, enfim, a resolver. Acho que é importante dizer que, e haveria muito mais a dizer, mas para tentar aqui não fugir à questão, que a natureza dos problemas que aconteceram não foi uma. Quer dizer, houve, sobretudo, dois grandes grupos de problemas que levaram a que aquilo que aconteceu acontecesse. Houve problemas, enfim, que foram comuns a vários países, que não foram só em Portugal, e, portanto, e tiveram as suas repercussões em Portugal. Aliás, hoje, da forma como o mundo está ligado, da forma como as economias estão interligadas, os impactos acontecem às vezes pelas razões mais simples, quanto mais quando são em áreas relativamente às quais há, de facto, uma grande interligação entre as economias. E, portanto, houve aqui problemas que, não sendo específicos de Portugal, eles afetaram também Portugal e afetaram um conjunto de outros países, enfim, às vezes tidos como referência, e não é que o problema dos outros sirva para nos desculparmos, mas é também importante às vezes não entrarmos aqui em autofagia e pensar que somos só nós a quem acontecem estas coisas e, portanto, se olharmos para a Europa, para os Estados Unidos, todos aqueles com quem nos gostamos de comparar em certos indicadores, todos eles tiveram que lidar com problemas gravíssimos. Claro que, à nossa escala, essa gravidade aumenta. E depois houve situações que são específicas de Portugal e daquilo que existia em algumas instituições, e aí, enfim, os casos estão a decorrer e haverá seguramente que apurar tudo e dentro daquilo que há a apurar, há seguramente fatores de má gestão, de más práticas, práticas que são ilegais e, portanto, e tudo isso tem que ser apurado enfim, o mais rapidamente possível e todos aqueles que forem identificados e que puderem ser apurados como culpados disso devem naturalmente ser penalizados dentro do quadro legal que exista. Aquilo que eu acho que era fundamental, porque o pior custo que nós poderíamos ter, aquele que já temos, enfim, infelizmente, custos já incorridos, nós não podemos fazer nada por eles. Mas o custo maior que haveria ainda em cima daquele em que já incorremos era se tudo aquilo que aconteceu e que custou muito não servisse para aprendermos nada e, portanto, não servisse de base para corrigirmos para o futuro aquilo que puder e deve ser corrigido. E isto leva-me depois ao segundo ponto, que é a opinião sobre aquilo que tem vindo a ser o percurso do sistema financeiro português. Acho que tem vindo a lidar com estes problemas. Enfim, e há um aspecto aqui, já foi referido várias vezes, e acho que é importante termos isto presente. Porque, de facto, com tudo aquilo que aconteceu, mas apesar de tudo, um elemento fundamental que é os depósitos e que é a confiança dos cidadãos, pelo menos nos depósitos no sistema, podem ter perdido confiança ou a confiança ter ficado fragilizada em relação a um ou outro interveniente ou mais do que um interveniente do sistema. Mas o sistema, no seu conjunto, conseguiu reter os depósitos e esse é um aspecto crucial. E, portanto, enfim, e acho que esse é um ativo que é muito valioso e que não devemos deixar de reforçar e de enfatizar. E, portanto, acredito que o sistema financeiro português tem estado a fazer o seu caminho de lidar com estas situações isso é visível hoje, embora, naturalmente, as coisas estejam muito diferentes em termos daquilo que é a reconfiguração do sistema, mas isso resulta da necessidade do próprio sistema de encontrar a forma de resolver os seus problemas. Eu, naturalmente, não vou comentar os casos concretos, porque não tenho informação sobre isso, enfim, e uma coisa é nós termos acesso e podermos ler as informações dos jornais ou aquilo que aparece nos mídias, mas isso é sempre uma informação parcelar e, portanto, sem aquilo que leva a tomar decisões e aquilo que faz com que determinados acontecimentos ocorram, é sempre muito mais rico e muito mais abrangente do que aquilo que, porventura, sai nas notícias e, portanto, opinar sobre casos concretos apenas com base em informação que é necessariamente parcelar, ainda que possa ser correta, é algo que eu não gostaria de fazer. Relativamente ao edifício legal, eu acho que isto é algo que está permanentemente em construção e aqui partilho muito, e aliás está em construção porque tem que estar em construção, a realidade é dinâmica, aprendemos com os erros, enfim, alguns são pequenos, outros são muito muito, muito duros e têm um custo muito, muito elevado, mas esse edifício legal é algo que nunca há de estar finalizado até porque, aliás, estamos a ver aquilo que está a acontecer hoje com o desenvolvimento tecnológico, provavelmente vai colocar desafios que lá mais à frente, se é que não já, vamos ter que olhar e ver como é que conseguimos lidar com esses desenvolvimentos. Ainda recentemente, a notícia de que vamos poder abrir contas por videoconferência, enfim, são ajustamentos que vão tendo que ser feitos e com tudo aquilo que está a acontecer na área tecnológica e com fortes implicações no sistema financeiro, seguramente temos que olhar para o edifício legal como algo que é sempre um edifício inacabado, sujeito sempre a melhorias. Relativamente às diretivas, enfim, eu não conheço em concreto as implicações, cruzei-me com muitas destas coisas quando estava na Euronext, tinham impactos naquilo que eram os mercados de capitais e aquilo que lhe posso dizer é que, de facto, é ao nível da regulação, às vezes, que se vão depois produzir efeitos muito, muito fortes na situação concreta das instituições e da economia. E, portanto, eu aqui não sei exatamente quais são as implicações que decorrem e algumas às vezes só nos apercebemos mais tarde, aliás, como já aconteceu em relação, enfim, experimentámos aqui em Portugal. E, portanto, é um tema que eu vou ter que aprofundar e, enfim, se se vier a confirmar a nomeação, claro, claramente tem que o aprofundar. A proteção de consumidores em relação a práticas agressivas, enfim, acho que é também um tema que é pacífico, ou seja, essa proteção e essas regras devem existir, mas também devo dizer que não sou adepto de paternalismo, ou seja, acho que é importante darmos a hipótese às pessoas de em consciência, poderem optar por, enfim, desde que isso seja totalmente claro, poderem assumir mais riscos, se assim acham que devem assumir. Aquilo que não pode haver é informação errada, informação incompleta, e naturalmente que é preciso ter cuidado, porque há pessoas que não têm capacidade de interpretar a informação e, portanto, não basta essa informação lá estar, é importante assegurar que quem a vê tem condições de interpretar. Enfim, se calhar ficava
temos de fazer
por aqui
um ajustamento ao tempo, duplicou o tempo. Muito obrigado, Dr. Luís Leginha de Sousa. Para uma intervenção tem a palavra a sua deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, queria cumprimentar o Dr. Luís Leginha. Já muito foi dito, não quero prender-me sobre casos passados porque faz pouco sentido, nem sobre pormenores que certamente ainda não domina porque não está ainda no exercício completo de funções. Se calhar ia, a única questão que tinha para lhe colocar era aproveitar de alguma forma a experiência que tem no mercado de capitais para perguntar qual é a visão que tem sobre a interligação das funções de supervisão bancária e das funções de supervisão do mercado de capitais, e aqui digo claramente das responsabilidades que neste momento a CMVM tem e que o Banco de Portugal tem. E de que forma é que faz sentido essa divisão de supervisão? Ela é muito clara a partir do momento em que, na audição anterior com o Dr. Máximo dos Santos, enfim, defende que a supervisão comportamental do Banco de Portugal tem corrido muito bem, nós temos uma visão diferente, e um dos casos em que não correu bem foi no caso em que o Banco de Portugal permitiu ou deixou que o BES vendesse papel comercial aos balcões, mesmo depois de ter sido proibido de o fazer. Ao que o Dr. Máximo dos Santos responde: ah, bom, mas papel comercial não é um produto bancário. É um dos casos em que nós percebemos as dificuldades de ter bancos a comercializar, em que as práticas de comercialização dos bancos dizem respeito a produtos que não são diretamente supervisionados pela mesma entidade que supervisiona a sua comercialização. E isto diz respeito à supervisão comportamental, mas também podemos ter este tipo de exemplos na supervisão prudencial, nomeadamente nas interligações que os bancos têm com, nem digo com mercados bolsistas, mas digo com, por exemplo, hedge funds, através de repos, por exemplo, em que os bancos estão altamente expostos a fundos monetários, a hedge funds, em que todos os dias e a cada hora há uma circulação de ativos que expõe a banca ao funcionamento dos mercados financeiros, sem que depois a supervisão esteja preparada, parece-nos a nós, para essa capacidade de articulação entre o que é a atividade bancária, o que é a atividade dos mercados capitais e depois todo o sistema sombra que está entre uma coisa e outra e que é cada vez mais importante. E, portanto, se calhar a pergunta que tinha para lhe colocar é essa: como é que vê esta dificuldade de articulação entre a supervisão destas duas atividades, uma vez que tem experiência na Bolsa e que, portanto, presumo que terá alguma reflexão sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. Luís Leginha de Sousa, por favor.
Muito bem, muito obrigado. Enfim, procurando sintetizar e tentar simplificar uma resposta sobre uma temática que é uma temática necessariamente muito abrangente. Mas partilhava aqui umas notas, por exemplo, relativamente ao mercado de capitais. Uma das características de funcionamento do mercado de capitais, e isto cruza depois com esta questão de separação entre as funções do Banco Central e o regulador, tem que ver com a existência de várias entidades e de separação e segregação de funções entre elas. E, portanto, e que essa separação e essa segregação de funções acaba por funcionar também como uma forma de se controlarem e de assegurarem que não há concentração de risco por haver concentração de atividades numa só entidade. E daí, por exemplo, os mercados. E por muito que, se calhar, para o comum dos cidadãos isto possa parecer o contrário, mas quando nós falamos em mercados de capitais, de facto é uma palavra, uma expressão que esconde coisas muito distintas, porque dentro dos mercados de capitais há os mercados de capitais organizados e transparentes, como é o caso dos mercados de bolsa, e esses nunca deixaram de funcionar, e esses funcionam com base em regras muito claras e com base em diferentes intervenientes, desde as entidades que têm a plataforma de negociação, as entidades que fazem a custódia dos títulos, as entidades que fazem o clearing, as entidades que fazem a liquidação. E, portanto, a existência desta diversidade de entidades faz com que tenha que existir verificações entre elas e, portanto, este mercado nunca deixou de funcionar. Aqueles que deixaram de funcionar foram exatamente os mercados que funcionavam fora de regras transparentes, os mercados opacos, por exemplo, o mercado interbancário, em que é com base na confiança, cedência de liquidez entre o banco, com base na confiança entre as entidades. Essa confiança deixou de existir, o mercado deixou de funcionar. E, portanto, eu, enfim, e não alterei a minha forma de pensar pelo facto de ter saído da Bolsa, acho que existir mais mercado transparente, organizado, com regras, é algo que é positivo para o funcionamento da economia. E isto cruza também com, enfim, pelo menos a minha visão e tentando responder a esta questão de em que medida é que faz sentido e é possível haver esta convivência entre o Banco Central e entre a CMVM, podendo haver aqui zonas às vezes mais cinzentas. Eu não vejo, de facto, do ponto de vista conceptual, que não possa haver essa separação. Aquilo que me parece que é o elemento essencial é que entre essas entidades tem que haver uma cooperação e haver capacidade de identificar com antecedência zonas onde potenciais problemas ocorrem e haver formas de troca de informação atempada e completa de modo a lidar com essas situações. Isto nunca será, acho eu, impeditivo de que alguém que queira prevaricar, enfim, por muita polícia que se possa colocar na rua, pode haver sempre alguém que tem intenção de provocar um crime e consegue provocá-lo, mas é fortemente dissuasor e, portanto, acho que o caminho é por aí, não é tanto por achar que é intrinsecamente perverso haver essa separação de funções. Enfim, não.
Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cília Meirelles.
Muito, muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Luís Lajinha de Sousa. Já esclareceu, ou pelo menos deu a sua opinião sobre muitas destas matérias. Eu queria lhe fazer perguntas, em alguns casos genéricas, e depois sobre outra questão específica. A primeira pergunta genérica, e porque vem de fora do setor bancário, digamos assim, do setor da regulação, é perguntar-lhe qual é que acha que deve ser a prioridade do Banco de Portugal nestes próximos anos ou no ano do seu mandato, porque do nosso ponto de vista muita coisa falhou nestes últimos anos no Banco de Portugal e é importante mudar várias coisas. A segunda pergunta que lhe faria é em relação a processos que ainda há pendentes e em relação a um processo muito concreto que tem sido noticiado, que é o processo da Caixa Económica Montepio, como é que vê o papel do Banco de Portugal? E depois, e sendo extraordinariamente breve, também tinha mais duas perguntas. Uma sobre a prática que é cada vez mais generalizada e cada vez mais agressiva de cobrança de comissões pelas instituições bancárias e quase da utilização das comissões como substitutas da remuneração do serviço de empréstimos, que é, afinal de contas, aquele que deve ser o negócio dos bancos, e qual é que acha que deve ser o papel do Banco de Portugal nessa matéria. E, em segundo lugar, também em relação a práticas que começamos a ver, embora este começamos já tenha alguns anos,
de taxas de juros extraordinariamente elevadas, em alguns casos acima dos 30%. É uma prática que eu ouvi aqui. Eu tenho feito esta pergunta a todos os intervenientes que aqui vieram e ambos me dizem, ah, mas é ilegal. E eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber como é que eu recebo e-mails a denunciarem estas situações e tenho delas conhecimento e parece que no Banco de Portugal não acontece a mesma coisa, que afinal de contas tem a função de fiscalizar se elas acontecem ou não. O que eu lhe pergunto é como é que esta fiscalização pode, na prática, ser mais eficaz, porque eu ouço falar de supervisão intrusiva, seguramente desde 2008. Desde o caso do BPN, toda a gente concluiu que a supervisão tinha que ser mais intrusiva. E depois, no caso do BES, percebemos que supervisão intrusiva era haver alguns funcionários dentro dos bancos, mas que a utilidade, com toda a franqueza, era muito diminuta, porque se o supervisor quer com funcionários dentro dos bancos, quer com funcionários fora dos bancos, todos os dias a enviar cartas, em muitos casos a pedir atas e documentos perfeitamente inúteis, que apenas fazem alocar funcionários para responderem de forma igualmente inútil e os verdadeiros problemas continuarem a passar ao lado, eu não chamo isso uma supervisão eficaz, nem chamo isso uma supervisão intrusiva. Chamo apenas uma supervisão burocrata. E, portanto, a minha pergunta, muito simples, é, e resumindo, o que é que acha que tem que mudar no Banco de Portugal e como é que vai contribuir para essa mudança?
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra o Dr. Luís Leixinha de Sousa.
Muito bem. Relativamente a prioridades, enfim, provavelmente aqui uma nota prévia que é subjacente a todas as respostas às diferentes questões. De facto, não sendo do Banco de Portugal, enfim, tenho aqui sempre necessariamente uma visão limitada sobre aquilo que é a realidade concreta da instituição, uma vez que não tive qualquer ligação até o momento à instituição. Mas aqui a questão das prioridades, enfim, o que me parece é que as prioridades são da instituição e, portanto, quando a questão mesmo dirigida a quais as minhas prioridades, eu, de facto, não tenho, acho que não é adequado estar a definir as prioridades como sendo parte da agenda de um elemento da administração. Portanto, e dentro daquilo que são as prioridades do Banco de Portugal, naturalmente, há aquelas que decorrem daquilo que são as suas missões e as suas responsabilidades, quer em Portugal, quer no âmbito europeu, e imagino que haverá também oportunidade para ajustar isso com atuações que aproveitem aquilo que é a capacidade que a instituição tem em prol da economia. Se esses aspectos serão passíveis de ser transformados em prioridades, em igualdade de circunstâncias ou acima das outras, eu confesso que neste momento é prematuro dizer isso, mas só de facto tendo um conhecimento mais concreto sobre a instituição é que poderei responder, e enfim, se a oportunidade surgir, muito gosto em fazê-lo, mas retomava aqui um ponto que disse no início, disse já anteriormente, que é este aspecto e que eu procurarei sempre que possível defender, sempre que isso fizer sentido dentro da instituição. É esta noção de que um país não é composto de ilhas e não há país com uma economia pujante, com um sistema financeiro pujante, se a economia não estiver pujante. E, portanto, e sem pôr em causa aquilo que são as responsabilidades e aquilo que é a esfera de atuação de cada entidade, mas tem que haver aqui claramente uma visão de qual pode ser o contributo para o bem comum que, sendo porventura para uma área mais afastada, pode ser relevante também para a atividade bancária. Em relação aos processos pendentes, enfim, digo aquilo que já referi e peço desculpa de me repetir, mas de facto não queria estar a emitir aqui uma posição com base num conhecimento resultante apenas daquilo que é que existe nos mídia, uma visão parcelar, sobretudo quando há tanto que possa estar em jogo e tanto que de relevante nestas matérias, e portanto eu não queria aqui cometer nenhuma falha ao transmitir algo que depois possa ser descontextualizado. Relativamente a cobrança de comissões, taxas de juros elevadas, fiscalização mais eficaz, eu tenho a noção de que, enfim, nós vivemos sem conseguir descer ao concreto da pergunta, mas dando aqui uma resposta mais abrangente. Acho que nós cada vez mais vivemos num mundo em que é difícil sustentar práticas que sejam desajustadas daquilo que é razoável no mercado. O mercado encontra alternativas, se calhar elas deveriam existir mais cedo do que mais tarde, mas essa é uma das características do funcionamento do mercado, é que se há entidades que se posicionam, se é o caso, eu não estou a dizer que é, para tentar tirar um benefício que não é compatível com o serviço que prestam e com aquilo que são as necessidades dos clientes, isso não é sustentável, independentemente de poder, às vezes, gerar situações, e eu não quero de forma nenhuma minimizar aquilo que possa ser as situações que, a nível individual, de pessoas que têm, enfim, que não têm literacia financeira e que possam mais facilmente ser abrangida por eventuais práticas nesta área, as consequências negativas que daí possa vir.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Dr. Luís Lajinha de Sousa, agradecer a sua exposição, quer a inicial, quer as respostas que tem dado aos diferentes grupos parlamentares. E eu vou-lhe pedir desculpa por introduzir uma questão que não é uma pergunta, mas eu julgo que às vezes importa clarificar coisas. O CDS tem estado aqui muito preocupado com as comissões bancárias e eu, enfim, só para o registro que fique claro que é o mesmo partido que votou contra todas as propostas de limitação de comissões bancárias, de proibição de cobrança e de limitação, propostas do BE, do PCP e do PS, na passada legislatura, e que agora vem aqui exigir que o Banco de Portugal tenha uma postura sobre as comissões. Enfim, não estou a criticar a postura atual, estou a criticar a postura passada e a incongruência. Eu estive aqui calado a ouvir a senhora deputada a falar das suas preocupações com as comissões bancárias quando tinha votado contra as iniciativas, mas enfim. Sobre a entrada, a designação do Dr. Luís Lajinha de Sousa para o Conselho de Administração do Banco de Portugal, nós evidentemente que não somos alheios a uma valorização do seu percurso profissional, da sua ligação à economia nacional, do seu conhecimento do tecido económico, principalmente do tecido económico relacionado com as grandes empresas, com a Bolsa, com o mercado de capitais em Portugal, e sem dúvida que o conhecimento desse tecido tem relevo para as atividades do Banco de Portugal, particularmente tendo em conta que as ligações entre a banca e os grandes grupos económicos em Portugal é não só uma questão fundamental, como está na base de alguns dos problemas que se fizeram sentir no setor financeiro. A sua primeira incursão pela banca, julgo que participando na nomeação da equipa da Caixa Geral de Depósitos, não teve o resultado mais brilhante, mas ainda assim o conhecimento que tem desse tecido pode trazer um bom património para dentro do Banco de Portugal. Assim seja, a vontade de prestar o serviço público que prevalece sobre as suas ligações ao mercado de capitais. Fazemos votos de que assim seja, evidentemente, no caso de vir a confirmar-se a sua designação. Sobre as questões de supervisão, e por causa das respostas que deu aqui aos restantes grupos parlamentares, é verdade que nós temos todos que aprender com os erros. É verdade que o sistema de supervisão tem de aprender com os erros, a supervisão comportamental, a supervisão prudencial, o próprio Estado e a regulamentação. O grande problema é que o prevaricador também aprende com os erros. E o prevaricador está à frente, tanto está à frente, que é ele que denuncia os erros que o supervisor tem de corrigir. Para nós, PCP, como sabe, seria sempre mais seguro, não totalmente seguro, mas mais seguro, que as atividades relacionadas com o sistema financeiro, principalmente as principais, o financiamento à economia e a salvaguarda e a gestão da poupança, dos depósitos, estivesse nas mãos dos portugueses. Mas mesmo no contexto atual, não sendo essa a realidade, também não vemos como é que o supervisor, ainda que aprendendo com os erros, possa... É que foi a sua própria intervenção que adiante disse: quando o prevaricador quer prevaricar, arranja sempre forma de o fazer. Portanto, enfim, há uma contradição nos termos pretender encontrar esse unicórnio da supervisão eficaz, principalmente para uma pessoa que vem da banca, que vem da Bolsa. A CMVM regula e fiscaliza a veracidade das informações das empresas que têm o capital em Bolsa, e ainda assim nós verificamos falências, verificamos empresas dessas envolvidas em escândalos bancários, outras que colapsam fora do escândalo bancário. Enfim, portanto, mesmo num mercado que diz que até é bastante bem regulado, como o de capitais dentro da Bolsa, há um bom número também de casos de maus exemplos. Portanto, enfim, não são tanto questões, mas são alguma partilha de preocupações, quer sobre o currículo, sem nenhum elemento de crítica, mas de preocupações que julgamos que devem estar presentes nas suas tarefas no Conselho de Administração do Banco de Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. Luís Leijinha de Sousa.
Muito bem, eu agradeço as palavras do Sr. Deputado. Queria só acrescentar, enfim, não foram só grandes empresas, também tive em pequenas empresas e devo dizer e tenho bem presente aquilo que são as dificuldades das pequenas empresas e um aspecto muito importante que é ter que pagar salários e arranjar dinheiro para pagar salários às vezes. E essas coisas são de facto ensinamentos que eu acho que são importantes e que nos ajudam depois também enfim, perante problemas, a lidar com as situações. Enfim, referiu o tema da Comissão de Avaliação da CGD, eu poderia fazer algum comentário, enfim, foi exatamente uma comissão, portanto participei conjuntamente com outros colegas. A informação que a Comissão produziu, penso que estará disponível para consultar, quer os relatórios, quer inclusive fizemos um dossiê, deixámo-lo com tudo aquilo que foram os passos que a Comissão fez, enfim, portanto isso pode ser verificado. Relativamente, gostava aqui só de precisar um aspecto e que é importante, que é a Bolsa enquanto plataforma de negociação. Ela existe para que se negociem títulos que são representativos de empresa ou de dívida. E, portanto, a Bolsa não é um garante que aquela empresa que está a ser, que é uma empresa que está à prova, enfim, que não vai falir, não é? Aquilo que é fundamental Isso é que, enfim, pode não ser o suficiente, mas é uma diferença muito grande, e que a Bolsa tem a obrigação de assegurar, e sobretudo o regulador, porque hoje os mercados, eles estão fragmentados, estão separados por essa Europa fora, aquilo que eles têm a assegurar é que quem negocia esses títulos tem a informação completa sobre as condições daquilo que está subjacente a esse título. E, portanto, e isto permite que às vezes uma empresa que se calhar aos olhos de uma pessoa é alguém, alguém diz, epá, eu não quero investir nessa empresa, aos olhos de outra pessoa pode achar que faz todo o sentido. Agora, essa informação tem que estar disponível para todos e tem que ser acessível, e portanto essa é uma diferença muito importante. Enfim, não tinha mais comentários.
Muito obrigada. Sr. Deputado Rubino Berardo, Sr. Deputado João Paulo Correia, Sr. Deputada Mariana Mortágua, Sr. Deputada Cecília Meirelles.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu só gostava de fazer uma afirmação e que ela ficasse registada em ata, mas antes disso, vejo-me obrigada a responder ao Sr. Deputado Miguel Tiago. É absolutamente verdadeiro que sim, que o CDS votou contra uma proposta de proibição absoluta de todas as comissões. É também verdadeiro que o CDS apresentou uma proposta que introduzia regras para as comissões bancárias. Eu, aliás, deixei isso bem claro. O Sr. Deputado, naturalmente, estava ocupado noutras comissões, mas se tivesse tido a oportunidade de assistir à totalidade, veria que nos outros casos eu perguntei precisamente se estas práticas eram legais ou ilegais, para fazer o acompanhamento da legislação que aqui foi aprovada. Acho que isso é razoável e é compreensível, mas o Sr. Deputado também está tão preocupado agora que manda e agora que é um dos partidos do Governo, tem muita facilidade em voltar a apresentar essas propostas e pô-las em prática. Eu acho que soluções menos totalitárias, mais razoáveis e mais de bom senso podem chegar a bom termo. E isto não é uma posição contra ninguém, nem para ficar com os louros de nada. Acho que é uma posição razoável de perceber o que é que os bancos andam a fazer, em que é que isso é legítimo, em que é que isso possa ser ilegítimo e que supervisão é que anda a ser feita. Na minha ingenuidade imaginei eu isso, que isso seria relativamente importante em audições para membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal. E em segundo lugar, e esta parte sim, eu gostaria que ficasse em ata, como afirmações semelhantes que fiz na audição da professora Elisa Correia, Elisa Ferreira, peço desculpa. Eu compreendo que não seja fácil ter opiniões muito detalhadas a quem não exerceu ainda os cargos ou aparentemente até já quem os exerceu. Mas aquilo que nós estamos aqui a fazer não são análises de currículo, nem análises à idoneidade ou à competência técnica das pessoas. Aquilo que, do meu ponto de vista, nós estamos aqui a fazer é analisar se o que estas pessoas vão fazer para o Banco de Portugal. De que maneira é que esta entidade independente e que estas pessoas que vão exercer cargos que são independentes e inamovíveis, que garantias é que elas nos dão do que vão fazer no cargo. E, portanto, eu gostava de dizer, e não está em causa nem a competência técnica, nem a idoneidade, nem nada disso, mas que, se não é possível às pessoas darem explicações sobre o que acham que deve ser feito nos próximos anos e no exercício do seu mandato no Banco de Portugal, também não é possível ao CDS passar cheques em branco para o que quer que as pessoas depois venham a achar que deve ser feito. Essas garantias têm que ser dadas previamente e têm que ser explicado previamente aquilo que se planeia fazer. É para isso que estas audições servem. Se não é possível fazer isso, então também não é possível para nós passar cheques em branco. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sra. Presidente. É evidente que estes debates não têm utilidade para uma audição desta natureza, mas nós aqui também fazemos política e não podemos ouvir tudo e, portanto, apenas entendi por bem dar nota de que na passada legislatura, foi exatamente o que eu disse, na passada legislatura, quando o PCP, o BE e o PS propuseram diferentes soluções para a limitação de comissões bancárias, o CDS votou contra. É verdade que na 11ª legislatura, o CDS apresentou um projeto de lei para os serviços mínimos bancários. Aproveito também, portanto, não coincidente com os outros projetos a que eu me estava a referir. E aproveito para, também para dar nota à senhora deputada Cecília Meireles, de que o PCP não é um partido do governo, por mais que o CDS queira alimentar essa fantasia.
Muito obrigada. Muito obrigada. Vou agora dar a palavra ao senhor Dr. Luís Leijinha de Sousa. Não teve propriamente questões, mas se quiser fechar os trabalhos com uma intervenção.
Enfim, só uma nota, enfim, atendendo à intervenção da sua deputada doutora Cecília Meireles, só para dizer, talvez de outra forma, se calhar aquilo que já disse, mas acho que era importante referir relativamente a objetivos. Naturalmente que a instituição tem objetivos que lhe estão atribuídos e que não pode deixar de os ter. Aquilo que eu posso acrescentar, enfim, sobre esta matéria é partilhar algumas ideias que eu tentarei defender nos locais e nos momentos adequados, se se vier a confirmar a minha nomeação. E entre essas ideias incluem-se nomeadamente a convicção de que uma parte do espaço de atuação de Portugal e das suas instituições ele tem que ser conquistado na relação com as entidades externas, que hoje têm um papel determinante face àquilo que é o processo de integração que nós temos vindo a seguir. E neste âmbito, acho que é fundamental, a todos os níveis, nós conseguirmos defender da melhor forma possível algumas ideias, tais como tratar de forma justa não é tratar tudo da mesma maneira, é tratar diferente aquilo que é diferente, e não alimentar a ingenuidade que aquilo que muitas vezes é defendido em prol do comércio livre e que é aquilo que é praticado por todos os nossos parceiros com quem nos relacionamos. E, portanto, mais do que free trade, eu sou adepto de que se deve praticar o fair trade e que o Banco de Portugal, enfim, naquilo que me for possível fazer para dar voz a estes princípios, tentarei fazê-lo até ao limite das minhas capacidades.
Muito obrigada, Dr. Luís Leijinha de Sousa. Damos então por encerrados os trabalhos. Eu agradeço a disponibilidade do Sr. Doutor para aqui vir e responder às questões suscitadas pelos diversos grupos parlamentares. O relatório será feito de seguida, no prazo de 15 dias, e será remetido ao Governo para dar sequência ao procedimento de nomeação. Muito obrigada.
Então eu começo por saudar a Sra. Presidente e na pessoa da Sra. Presidente todos os membros desta comissão, a quem dou as boas tardes, enfim, já estamos bem dentro daquilo que é tarde. E, enfim, procurando interpretar da melhor forma possível aquilo que são os objetivos desta audição e tendo também presente o modelo que está definido, aquilo que eu me proponho fazer é aqui uma breve intervenção inicial, portanto, antes de passarmos ao período das questões, e nessa intervenção eu procurarei partilhar aqui algumas notas divididas em três temas. Uma nota para realçar aquilo que me parecem ser os aspectos principais do meu percurso. Enfim, eu presumo que os seus deputados tenham tido acesso também ao currículo e à informação pública que possa existir, mas queria realçar alguns dos aspectos que me parecem principais. Outra nota para sublinhar em que medida é que o meu perfil e esse percurso podem potencialmente vir a ser úteis ao banco se vier a confirmar a minha nomeação. E uma terceira nota também para, enfim, transmitir um conforto relativamente àquilo que eu sinto que é a qualificação que possuo para a função. Pedia só à Sra. Presidente também a gentileza de me alertar se eu me alongar no tempo que estivesse previsto. Começando pelo percurso, procurarei focar essencialmente aquilo que, pelo menos a partir do meu ponto de observação, me parece mais importante realçar, não entrando aqui em demasiados detalhes de cada um dos passos que eu fui dando ao longo da minha vida. Se olhar para a vertente profissional do meu percurso, aquilo que se pode constatar é que ela é uma progressão bastante linear, nomeadamente em termos daquilo que foram os níveis de responsabilidade que eu fui assumindo ao longo da vida. Foi um percurso construído com muito esforço, com muita energia, e sempre também com uma grande paixão e um envolvimento nas funções pelas quais eu fui passando. E esse percurso, em termos profissionais, começou ainda antes de eu concluir a licenciatura, mais exatamente quando estava no terceiro ano do curso de Economia, isto em 1986. Ao longo desse percurso tive a possibilidade e o privilégio também de ter passado por vários setores de atividade, desde a indústria, aos serviços, à construção, às empresas de base tecnológica, instituições públicas e à área dos serviços financeiros, como era o caso do grupo Euronext, portanto, e em particular da Bolsa Portuguesa e da Interbolsa, localizada no Porto. E para além desta diversidade setorial, essa experiência cobriu também um leque muito variado de empresas no que à respectiva dimensão diz respeito, portanto, tendo estado em empresas pequenas, em empresas médias, em empresas grandes, e também em relação à origem dessas mesmas empresas, desde empresas de base puramente nacional até a outras totalmente internacionais. E esta variedade de situações permitiu-me lidar com desafios muito distintos em diferentes dimensões, como seja no plano técnico, no plano comercial, no plano financeiro, no plano regulatório e, naturalmente, sem esquecer o plano a dimensão das relações humanas, que são um elemento sempre muito importante em qualquer atividade. Gostaria aqui, acho que se justifica aqui um realce particular, enfim, porque ocupou praticamente um terço da minha vida profissional, no caso das funções que exerci na Bolsa, e foram cerca de 11 anos, dos quais quase 6 como presidente em Portugal e também membro do Managing Board do grupo, porque a Bolsa Portuguesa estava integrada num grupo internacional de bolsas, quer a nível europeu, quer a nível internacional, portanto, incluía para além da Europa, chegou a incluir também os Estados Unidos, quando este grupo esteve integrado com a Bolsa de Nova Iorque. E esses anos, especialmente aqueles em que eu fui presidente, ocorreram naquilo que foi caracterizado como o período mais difícil da história do mercado de capitais português no pós-25 de Abril. E estas palavras não são minhas. E apesar de naturalmente desejar que nós não tivéssemos passado por esse período, eu penso que também é reconhecido pelos principais intervenientes no mercado, desde os membros, as emitentes, associações, reguladores, os próprios mídia, que a Bolsa Portuguesa, dentro daquilo que eram os seus fortes constrangimentos em que se encontrava, procurou contrariar até ao limite das suas capacidades tudo aquilo que de negativo aconteceu, quer no plano externo, quer no plano interno. E o que eu defendia na altura, e continuo a defender, é que nós podemos não ter a certeza de obtermos os resultados pretendidos com aquilo que fazemos, mas se não fizermos nada é que de certeza que não obtemos resultados. E por isso lançaram-se na altura várias iniciativas de grande dimensão, desde o reforço da promoção externa do país, com os dias de Portugal em Nova Iorque, a contrariar a visão muito negativa que havia do exterior em relação a Portugal, e aliás fechou-se o financiamento do país, estava seco, né, nessas alturas. Várias conferências sobre temas muito relevantes. Reativámos a ligação ao Porto, à cidade do Porto, com grandes eventos no Palácio da Bolsa e não só, noutros locais também. Lançámos os Euronext Lisbon Awards, que ainda este ano houve mais uma edição. Produzimos muita reflexão que partilhámos com os influenciadores e decisores em vários pontos do espectro político, pensando claramente que um problema estrutural, como é o mercado, carece de uma visão e de soluções estruturais. Desenvolvemos parcerias com bolsas dos países lusófonos, lançámos iniciativas de grande relevo também para colocar Portugal como plataforma de operações em mercado de capitais, nomeadamente aproveitando a ligação à China e ao desenvolvimento da China no panorama internacional. Defendemos fortemente o Porto como centro, como local de ancoragem de competências do grupo, que aliás teve desenvolvimentos recentes, enfim, entre muitas outras coisas. Eu achei que era importante dar aqui uma nota, porque de facto foram 11 anos da minha vida, um terço, e numa atividade com muita visibilidade. Enfim, isto não foi obra minha, mas tive um grande envolvimento em tudo aquilo que eu disse com a equipa que tive o privilégio de liderar. Apraz-me também, igualmente, registar que toda a atuação da Bolsa se desenvolveu num clima de grande cooperação e articulação com os demais intervenientes no mercado, incluindo os reguladores, os diferentes governos, enfim, e cruzei-me com governos quer de PS, quer de coligação PSD-CDS, e a cooperação foi sempre grande com todos, e nunca houve, pelo menos que eu me recordo, qualquer ponto menos abonatório, nem para a Bolsa, nem para os seus quadros, se excluirmos aqueles que resultam, enfim, da própria situação do mercado. Para além desta vertente mais profissional e empresarial que eu referi, existe também uma outra vertente que eu gostava de realçar e que se prende com a parte académica e que não entendo apenas como complementar ou meramente residual, mas sim como um suporte importante daquilo que foi o meu percurso profissional. Devo, contudo, e deixar essa ressalva, que eu não me considero um académico no sentido de quem procurou seguir uma carreira académica. No entanto, senti desde muito cedo que, de facto, há um pilar fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional, que é o aprofundamento do conhecimento teórico, e só no ambiente académico é que, de facto, se consegue fazer isso. E foi essa convicção que me levou também a fazer um mestrado, em 93, e em simultâneo com a manutenção da atividade profissional, enfim, tinha que continuar a pagar as contas e a sustentar a família, e portanto foi algo que tive que fazer em simultâneo. E mais tarde também, em 2004, aprofundar também os conhecimentos na área financeira, com mais uma formação adicional, neste caso fora do país, na London Business School, onde fiz o Corporate Finance Program. E foi logo a seguir ainda este ao mestrado, ao MBA, que surgiu também surgiu o convite para eu lecionar na universidade, na altura na Universidade Católica, e de uma forma que me permitia partilhar com os alunos a experiência prática que eu ia de alguma forma acumulando, ou que tinha acumulado e que também ia acumulando, mas também que me obrigava a manter atualizado em diferentes temáticas que eram importantes para a atividade profissional. Para além disso, um aspecto que eu também valorizo bastante é o privilégio, de facto, e é um privilégio desfrutar do ambiente universitário e de poder discutir ideias, de partilhar experiências num espaço que é um espaço de liberdade de pensamento e que muito valorizo. E esta é uma atividade que eu tenho mantido de forma ininterrupta desde há mais de 20 anos e até ao presente, algumas vezes com muito sacrifício, mas sempre com muito gosto, e que penso também ser reciprocado pelos alunos nacionais e cada vez mais os alunos estrangeiros que felizmente procuram fazer a sua formação em Portugal e a quem tenho tido o prazer de lecionar. Eu tenho por hábito dizer que, enquanto que na química, na física, enfim, em algum tipo de ciências, o laboratório é de facto o espaço adequado para se desenvolver e aplicar o conhecimento, no caso da economia, sobretudo no caso da gestão, há quem chama economia da empresa, o laboratório é de facto todo o meio envolvente, interno e externo à empresa, porque só estando nesse imenso laboratório que é o mercado é que de facto verdadeiramente se consegue aprender de uma forma mais eficaz. Entrando no segundo ponto que queria partilhar nestas notas introdutórias, enfim, de como é que o meu currículo, como é que a minha experiência profissional e pessoal podem ser úteis à instituição, enfim, se vier a confirmar a nomeação, só umas palavras muito, muito breves para dizer que se nós acreditarmos que, de facto, que os processos de tomada de decisão são tanto mais sólidos quanto maior for a capacidade de integrar diferentes pontos de vista e diferentes perspectivas nas discussões dos assuntos, e eu acredito que essa variedade de experiências e de perspectivas é positiva, e mais do que a minha opinião, enfim, se nós olharmos para aquilo que têm sido as tendências e as boas práticas na composição dos conselhos de administração a nível nacional e internacional, constatamos muito facilmente a importância que é atribuída à existência de uma variedade de experiências e de perfis. Portanto, tendo isto presente, eu estou convido que o facto de ter essa experiência profissional e académica muito variada pode ser uma complementaridade, espero, positiva às competências do Conselho de Administração. E o facto também, enfim, isso pode-me trazer aqui alguma limitação na capacidade de responder a algumas perguntas que porventura tenham, mas o facto de ser alguém externo ao Banco de Portugal, enfim, que nunca tive ligação ao banco, permite também trazer uma forma diferente de olhar para os assuntos e para os desafios com os quais o banco possa estar confrontado, e eu espero que isso também possa ser útil para a instituição, mais uma vez, se confirmar a nomeação. Por último, o terceiro grupo de notas, enfim, dar um conforto e uma afirmação de porque é que me sinto qualificado para a função. Acho que é importante deixar isso expressão dessa posição. E eu quero começar por dizer que só considerei e aceitei, enfim, equacionar o convite porque me sinto qualificado para desempenhar a função. E essa convicção, ela encontra suporte em alguns aspectos que caracterizam a minha forma de estar. É sempre difícil nós falarmos de nós próprios, mas acho que é importante fazê-lo aqui tão objetivamente quanto possível e sintetizando alguns desses aspectos. Por um lado, a capacidade e a vontade de procurar o conhecimento onde ele existe, e particularmente junto daqueles que já fazem parte das organizações a vários níveis, mas que também que estão fora da organização, se for necessário. Portanto, não partindo do pressuposto de que domino todo o conhecimento sobre um determinado tema, nunca parti desse pressuposto e estou sempre disponível e à procura de quem possa complementar aquilo que eu sei e me ajude a formular opiniões mais sólidas. A capacidade de ouvir e de ajustar o pensamento em função de informação relevante, mas também a capacidade de decidir, e acho que essa é uma crítica que não pode ser feita, que é de não decidir em função sempre do superior interesse da organização e assumindo riscos, mas riscos controlados quando tal é necessário. Uma característica também pessoal que muito prezo e que é tentar construir pontes internas e pontes externas e envolver em vez de tentar impor. E procurar, e este é um aspecto que eu acho muito importante, e procurar sempre atuar com base em regras e em princípios em vez de ser de uma forma casuística. Eu tenho a noção daquilo que é o nível de exigência que é colocado na função de administração de uma instituição como é o Banco de Portugal. Enfim, temos visto todos aquilo que tem sido o foco sobre o Banco de Portugal e sobre a sua administração e, portanto, naturalmente estou consciente disso. No entanto, também numa instituição como o Banco, como o Banco de Portugal, para além daquilo que são as funções e responsabilidades inerentes ao cargo, há também uma tecnoestrutura altamente qualificada que conseguirá seguramente e rapidamente ajudar a colmatar qualquer aspecto que é próprio de quem inicia funções e que requer sempre algum tempo para se inteirar plenamente das questões. Eu com isto concluiria esta minha intervenção inicial e com esta nota adicional, dizer que acho que tenho um percurso que demonstra que ao longo da minha vida profissional fui desempenhando de forma competente e íntegra as funções que me foram sendo confiadas, e isso naturalmente dá-me um grande conforto relativamente à qualificação para a função. Enfim, e com esta nota terminava esta minha intervenção inicial.
Muito bem, muito obrigada, Dr. Luís Lajinha de Sousa. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de, antes de mais, saudar o Dr. Lajinha de Sousa e felicitá-lo também pela proposta de designação e também a sua aceitação também por essa proposta de escolher também abraçar também o serviço público numa área que precisa tanto aqui dos contributos, não só de quem é das próprias instituições, mas também quem vem de fora, quem também tem experiência no setor privado. E recebemos realmente o seu CV e ouvimos aqui com atenção também a sua explanação sobre a sua experiência também de liderança, seja a nível nacional e também em âmbito internacional. E talvez seria interessante também sublinhar que o próprio processo de nomeação e vir aqui à Assembleia da República demonstra também a máxima que as instituições importam e mais do que as instituições importarem também que as instituições independentes importam e que isso é um dos marcos para notar a maturidade da própria democracia realmente quando estas instituições realmente funcionam de forma independente e é neste diálogo entre a Assembleia da República e Banco de Portugal neste caso específico. Doutora Lajinha de Sousa, queria só fazer duas questões muito, muito curtas. Talvez dentro do âmbito de onde é que identifica os principais riscos, seja para a estabilidade financeira no nosso país e em termos mais específicos, onde é que vê a possibilidade de melhorar a própria confiança dos clientes bancários nas nossas instituições financeiras em Portugal, seja o que é que se pode fazer em termos da perspectiva para melhorias no futuro, seja também para resolver os casos do passado, nomeadamente em termos de más práticas que foram já evidenciadas, seja no caso do BES e seja no caso do BANIF, como é que vê, o que é que se pode fazer para melhorar essa própria confiança dos clientes bancários, seja do passado, seja agora para o futuro. E tendo em conta a sua experiência profissional e a sua experiência também com os mercados capitais portugueses, o que é que considera necessário para ajudar no próprio processo de desalavancagem da economia portuguesa? E também, ainda dentro da questão dos mercados capitais, como é que idealiza a relação entre o Banco de Portugal e a CMVM e como é que se pode fortalecer, se essa for a sua análise, a cooperação entre os supervisores? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Dr. Luís Leite.
Muito bem, eu vou procurar, enfim, tentar não falhar e cobrir todos os pontos, começando pelo penúltimo, que é um ponto que me é muito, muito caro. Enfim, guardo aqui uma memória muito viva daquilo que foi um trabalho desenvolvido enquanto estava na Bolsa e que também, enfim, não era por estar lá que tinha essa convicção. E, de facto, o tema da capitalização, o tema das empresas terem capacidade, terem os seus capitais suficientemente fortes, robustecidos para fazer face aos desafios da economia dos tempos modernos, é um tema que acho que é crucial para o país. Sobretudo para um país como Portugal. E, de facto, nós temos tido cronicamente um problema de sobreendividamento da economia portanto, e depois dos vários componentes da economia e sobretudo ao nível empresarial isso limita fortemente a capacidade das empresas aproveitarem as oportunidades e não só limita essa capacidade mas como também é altamente prejudicial para o próprio sistema financeiro, para os próprios bancos, porque disse isso publicamente várias vezes, os bancos portugueses beneficiariam fortemente se as empresas portuguesas estivessem mais capitalizadas, porque empresas mais capitalizadas são empresas que tendem a abraçar mais desafios, são mais exigentes, são mais consumidoras de serviços dos bancos e isso só pode ser positivo e tem sido aqui como cidadão particularmente triste ver a dificuldade que temos em criar empresas de projeção internacional, de projeção mundial, e isso depois faz com que os próprios bancos também tenham menor capacidade para poder prestar serviços fora do país, porque essas empresas não se internacionalizam. Para se internacionalizar precisam de capital. E, portanto, isto cruza também aqui com um outro aspecto, que é enfim, qual é o papel se podemos pensar aqui do Banco de Portugal, enfim, como é que estas coisas se devem articular. Aquilo que eu vejo é que a economia não é uma ilha, não são ilhas, e portanto não pode haver um sistema financeiro forte a longo prazo se a própria economia feita das empresas que produzem bens, que produzem serviços, que os comercializam, se essas empresas também não forem fortes. E portanto as coisas não podem andar naturalmente separadas, naturalmente que cada um tem os seus papéis e não pode pôr em causa aquilo aquilo que faz, aquilo que uma instituição que tem responsabilidades de supervisão, não, aquilo que faz em prol do desenvolvimento económico, não pode pôr em causa a sua capacidade também de depois exercer os seus poderes de supervisão, mas é importante que contribua no limite daquilo que são as suas capacidades para que a própria economia se fortaleça, porque isso é muito benéfico para as instituições financeiras. E tenho a certeza, aliás, uma das áreas em que isso pode acontecer é na produção de conhecimento que ajuda os agentes, os decisores políticos, os decisores económicos a tomarem decisões mais fundamentadas, e o Banco de Portugal é uma entidade que ímpar em Portugal em termos de capacidade de produção de conhecimento altamente relevante, e que eu próprio cheguei a utilizar, enfim, na Bolsa, e que é fundamental para se poderem tomar decisões. Tocando também aqui esta questão da relação do Banco de Portugal, do CMVM, enfim, para mim é relativamente claro que as instituições têm que ter pontes e têm que se relacionar adequadamente, atempadamente e com a profundidade adequada, porque o país é só um, a economia é uma, os desafios são grandes e, portanto, sem pôr em causa aquilo que é a responsabilidade de cada um, mas a cooperação entre instituições é um elemento fundamental e, portanto, eu acho que haverá seguramente sempre aspectos a melhorar, mas creio que esse é um elemento que está devidamente interiorizado e que, se calhar, aquilo que também aconteceu no passado recente veio reforçar a convicção de que essa cooperação entre as diferentes entidades e a troca de informação, enfim, atempada e com a profundidade necessária, é um elemento fundamental. Enfim, penso que de alguma forma dentro daquilo que eu disse, não sei se há aqui algum ponto que acho que deva cobrir, mas procurei cobrir de forma muito abrangente.
Muito obrigada, Dr. Luís Leginha de Sousa. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Boa tarde, Sra. Presidente. Dr. Leginha de Sousa. Na análise curricular que posso fazer em nome do grupo parlamentar do PS, que de facto oferece garantias para desempenhar as funções para as quais está indicado, tem um percurso profissional diversificado entre funções no privado e funções também em organismos públicos, como a Caixa Geral de Depósitos e o então ICEP, como também com destaque para uma experiência mais longa na Bolsa, e portanto esse percurso profissional diversificado, digamos que o apresenta como um representante da economia real na administração do Banco de Portugal. E também achei que devia sublinhar um destaque que fez na sua autoavaliação, quando disse que é uma pessoa que gosta de construir pontes, numa era em que alguns constroem muros e levantam fronteiras. É importante que instituições como o Banco de Portugal, como instituição fundamental para o funcionamento do nosso sistema financeiro e da nossa economia, possa ter pessoas com esse espírito, e portanto o seu ingresso no Banco de Portugal com esse espírito é de sublinhar. O Banco de Portugal, no nosso entender, no meu entender, procura encontrar uma relação de confiança que já teve com os investidores e com os aforradores, com a economia. Essa relação de confiança que saiu muito degradada com as falhas que foram verificadas ao longo das crises, das implosões de alguns bancos, como o BPN, o próprio BPP, o BES e o BANIF. E aproveitava para questioná-lo sobre a perspectiva e a opinião que tem sobre este período, o período de uma enorme crise bancária entre 2007 e 2015. Aproveito também para lhe perguntar a sua opinião sobre a atual situação do sistema financeiro, recordando que está concluída a capitalização da Caixa Geral de Depósitos, do BPI, do Millennium BCP, nestes dois últimos casos com duas parcerias estratégicas estrangeiras, a questão do novo banco, que está em operação de alienação, uma entidade privada, e portanto era uma perspectiva que se calhar era bem-vinda da sua parte, até para ficarmos com um conhecimento maior daquilo que é, qual será o seu contributo na administração do Banco de Portugal na altura das decisões. Hoje de manhã, o Grupo Parlamentar do PS realizou uma conferência onde esteve o Banco de Portugal representado, uma conferência sobre a implementação das recomendações das Comissões Parlamentares de Inquérito à Banca, para além do Banco de Portugal, esteve a CMVM, a Associação Portuguesa de Bancos e os sindicatos, associações lesados, quer do BES, quer do BANIF, portanto, uma conferência muito participada. Gostaria de fazer algumas questões relacionadas até com os temas e mais concretamente até com as que convergem com as recomendações, com as conclusões das diversas comissões parlamentares de inquérito, BPN, BES e BANIF. Se concorda que, ou se reconhece que de facto o nosso edifício legal no âmbito da regulação e supervisão do setor bancário e da atividade de intermediação financeira está fragilizado e não só a transposição das diretivas como toda a legislação complementar que pode ser produzida aqui na Assembleia da República pode ajudar de facto à consolidação, que é absolutamente necessário, a nosso entender. Gostaria também de colocar uma questão, qual é a sua opinião sobre a revisão da Diretiva de Recuperação e Resolução Bancária, nomeadamente a exposição de acionistas e credores séniores aos processos de recapitalização interna. E desculpe estas questões mais telegráficas, mas o tempo também está a esgotar-se. A sua opinião também sobre a revisão da DMIF, ou seja, a DMIF 2, também sobre os três objetivos que nós identificamos para a conferência desta manhã, sobre a necessidade de introduzir a legislação de proteção de clientes e trabalhadores do sistema bancário e financeiro, em particular face a práticas comerciais agressivas, que implicam a adoção de riscos não percebidos por agentes de mercado não qualificados. Uma segunda, se reconhece que há necessidade de garantir uma separação clara e nítida na relação com clientes e entre a entidade financeira colocadora de títulos, dívida e capital e os grupos que a detêm ou são detidos por essa entidade bancária. E uma terceira, e para terminar, se também reconhece que há necessidade de garantir uma separação clara entre a função de supervisão prudencial e comportamental e a função de resolução bancária, numa aproximação mais vasta, onde se inclui a interação e o escrutínio das instituições europeias. É só. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Luís Leixinha de Sousa, para responder. Obrigado.
Enfim, o leque de questões é muito, muito variado. Enfim, começava por agradecer as palavras que disse no início. Enfim, eu espero merecer essas palavras relativamente ao percurso e ao que pode trazer. Tentando percorrer aqui os vários pontos e começando pelo primeiro, tentando olhar sobre o que é que fica deste... pelo menos para já, não quer dizer que estas coisas não... A visão sobre os acontecimentos às vezes vai se ajustando ao longo do tempo, embora já tenha passado algum e, portanto, já dá para ter algumas opiniões. E, enfim, eu próprio também, quando estava na Euronext, sempre de forma muito cautelosa, porque às vezes as palavras descontextualizadas e num ambiente... em que num ambiente muito inflamável podem ter consequências completamente imprevisíveis e, portanto, isso é preciso ter um enorme cuidado com aquilo que se diz, sobretudo quando está em causa aspectos como a confiança, implicações grandes ou possíveis implicações em instituições financeiras, em valorizações de património que as pessoas têm. Portanto, as palavras às vezes têm de facto um peso e uma força brutal que nos obrigam a ter um enorme cuidado na sua utilização. Mas não querendo deixar de tocar, tanto quanto possível, em tudo aquilo que referiu, enfim, relativamente àquilo que se passou nos últimos anos e este período muito complicado pelo qual temos vindo a passar e, felizmente, enfim, a resolver, acho que é importante dizer que, e haveria muito mais a dizer, mas para tentar aqui não fugir à questão, que a natureza dos problemas que aconteceram não foi uma, quer dizer, houve sobretudo dois grandes grupos de problemas que levaram a que aquilo que aconteceu acontecesse. Houve problemas, enfim, que foram comuns a vários países, que não foram só em Portugal, e portanto e tiveram as suas repercussões em Portugal. Aliás, hoje, da forma como o mundo está ligado, da forma como as economias estão interligadas, os impactos acontecem às vezes pelas razões mais simples, quanto mais quando são em áreas relativamente às quais há, de facto, uma grande interligação entre as economias. E, portanto, houve aqui problemas que, não sendo específicos de Portugal, eles afetaram também Portugal e afetaram um conjunto de outros países, enfim, às vezes tidos como referência, e não é que o problema dos outros sirva para nos desculparmos, mas é também importante às vezes não entrarmos aqui em autofagia e pensar que somos só nós a quem acontecem estas coisas e, portanto, se olharmos para a Europa, para os Estados Unidos, todos aqueles com quem nos gostamos de comparar em certos indicadores, todos eles tiveram que lidar com problemas gravíssimos. Claro que, à nossa escala, essa gravidade aumenta. E depois houve situações que são específicas de Portugal e daquilo que existia em algumas instituições, e aí, enfim, os casos estão a decorrer e haverá seguramente que apurar tudo e dentro daquilo que há a apurar há seguramente fatores de má gestão, de más práticas, práticas que são ilegais e, portanto, e tudo isso tem que ser apurado enfim, o mais rapidamente possível e todos aqueles que forem identificados e que puderem ser apurados como culpados disso devem naturalmente ser penalizados dentro do quadro legal que exista. Aquilo que eu acho que era fundamental, porque o pior custo que nós poderíamos ter, aquele que já temos, enfim, infelizmente, custos já incorridos, nós não podemos fazer nada por eles, mas o custo maior que haveria ainda em cima daquele em que já incorremos era se tudo aquilo que aconteceu e que custou muito não servisse para aprendermos nada e, portanto, não servisse de base para corrigirmos para o futuro aquilo que puder e deve ser corrigido. E isto leva-me depois ao segundo ponto, que é a opinião sobre aquilo que tem vindo a ser o percurso do sistema financeiro português. Acho que tem vindo a lidar com estes problemas, enfim, e há um aspecto aqui, já foi referido várias vezes, e acho que é importante termos isto presente, porque de facto, com tudo aquilo que aconteceu, mas apesar de tudo, um elemento fundamental que é os depósitos e que é a confiança dos cidadãos, pelo menos nos depósitos no sistema, podem ter perdido confiança ou a confiança ter ficado fragilizada em relação a um ou outro interveniente ou mais do que um interveniente do sistema. Mas o sistema, no seu conjunto, conseguiu reter os depósitos e esse é um aspecto crucial e portanto e, enfim, e acho que esse é um ativo que é muito valioso e que não devemos deixar de reforçar e de enfatizar e portanto acredito que o sistema financeiro português tem estado a fazer o seu caminho de lidar com estas situações isso é visível hoje, embora naturalmente as coisas estejam muito diferentes em termos daquilo que é a reconfiguração do sistema, mas isso é, resulta da necessidade do próprio sistema de encontrar a forma de resolver os seus problemas. Eu naturalmente não vou comentar os casos concretos, porque não tenho informação sobre isso, enfim, e uma coisa é nós termos acesso e podermos ler as informações dos jornais ou aquilo que aparece nos mídias, mas isso é sempre uma informação parcelar e, portanto, sem aquilo que leva a tomar decisões e aquilo que leva, faz com que determinados acontecimentos ocorram, é sempre muito mais rico e muito mais abrangente do que aquilo que porventura sai nas notícias e, portanto, opinar sobre casos concretos apenas com base em informação que é necessariamente parcelar, ainda que possa ser correta, é algo que eu não gostaria de fazer. Relativamente ao edifício legal, eu acho que isto é, sempre, é algo que está permanentemente em construção e aqui partilho muito, e aliás está em construção porque tem que estar em construção, a realidade é dinâmica, aprendemos com os erros, enfim, alguns são pequenos, outros são muito... Muito duros e têm um custo muito, muito elevado, mas esse edifício legal é algo que nunca há de estar finalizado até porque, aliás, estamos a ver aquilo que está a acontecer hoje com o desenvolvimento tecnológico, provavelmente vai colocar desafios que lá mais à frente, se é que não já, vamos ter que olhar e ver como é que conseguimos lidar com esses desenvolvimentos. Ainda recentemente, a notícia de que vamos poder abrir contas por videoconferência, enfim, são ajustamentos que vão tendo que ser feitos e com tudo aquilo que está a acontecer na área tecnológica e com fortes implicações no sistema financeiro, seguramente temos que olhar para o edifício legal como algo que é sempre um edifício inacabado, sujeito sempre a melhorias. Relativamente às diretivas, enfim, eu não conheço em concreto essas as implicações, cruzei-me com muitas destas coisas quando estava na Euronext, tinham impactos naquilo que eram os mercados de capitais, e aquilo que lhe posso dizer é que, de facto, é ao nível da regulação, às vezes, que se vão depois produzir efeitos muito, muito fortes na situação concreta das instituições e da economia. E, portanto, eu aqui não sei exatamente quais são as implicações que decorrem, e algumas às vezes só nos apercebemos mais tarde, aliás, como já aconteceu em relação, enfim, experimentámos aqui em Portugal, e, portanto, é um tema que eu vou ter que aprofundar, e, enfim, se se vier a confirmar a nomeação, claro, claramente tem que o aprofundar. A proteção de consumidores em relação a práticas agressivas, enfim, acho que é também um tema que é pacífico, ou seja, essa proteção e essas regras devem existir, mas também devo dizer que não sou adepto de paternalismo, ou seja, acho que é importante darmos a hipótese às pessoas de, em consciência, poderem optar por, enfim, desde que isso seja totalmente claro, poderem assumir mais riscos, se assim acham que devem assumir. Aquilo que não pode haver é informação errada, informação incompleta, naturalmente, que é preciso ter cuidado, porque há pessoas que não têm capacidade de interpretar a informação e, portanto, não basta essa informação lá estar, é importante assegurar que quem a ver tem condições de interpretar. Enfim, se calhar ficava
por aqui. Temos de fazer
aqui
um ajustamento ao tempo, duplicou o tempo. Muito obrigado, Dr. Luís Lajinha de Sousa. Para uma intervenção tem a palavra a sua deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, queria cumprimentar o Dr. Luís Lajinha. Já muito foi dito, não quero prender-me sobre casos passados porque faz pouco sentido, nem sobre pormenores que certamente ainda não domina, porque não está ainda no exercício completo de funções. Se calhar a única questão que tinha para lhe colocar era aproveitar de alguma forma a experiência que tem no mercado de capitais para perguntar qual é a visão que tem sobre a interligação das funções de supervisão bancária e das funções de supervisão do mercado de capitais, e aqui digo claramente das responsabilidades que neste momento a CMVM tem e que o Banco de Portugal tem. E de que forma é que faz sentido essa divisão de supervisão? Ela é muito clara a partir do momento em que, na audição anterior com o Dr. Máximo dos Santos, defende que a supervisão comportamental do Banco de Portugal tem corrido muito bem, nós temos uma visão diferente, e um dos casos em que não correu bem foi no caso em que o Banco de Portugal permitiu ou deixou que o BES vendesse papel comercial aos balcões, mesmo depois de ter sido proibido de o fazer. Ao que o Dr. Máximo dos Santos responde: ah, bom, mas papel comercial não é um produto bancário. É um dos casos em que nós percebemos as dificuldades de ter bancos a comercializar, em que as práticas de comercialização dos bancos dizem respeito a produtos que não são diretamente supervisionados pela mesma entidade que supervisiona a sua comercialização. E isto diz respeito à supervisão comportamental, mas também podemos ter este tipo de exemplos na supervisão prudencial, nomeadamente nas interligações que os bancos têm com, nem digo com mercados bolsistas, mas digo com, por exemplo, hedge funds, através de repos, por exemplo, em que os bancos estão altamente expostos a fundos monetários, a hedge funds, em que todos os dias e a cada hora há uma circulação de ativos que expõe a banca ao funcionamento dos mercados financeiros, sem que depois a supervisão esteja preparada, parece-nos a nós, para essa capacidade de articulação entre o que é a atividade bancária, o que é a atividade do mercado, dos mercados capitais, e depois todo o sistema sombra que está entre uma coisa e outra e que é cada vez mais importante. E, portanto, se calhar a pergunta que tinha para lhe colocar é essa: como é que vê esta dificuldade de articulação entre a supervisão destas duas atividades, uma vez que tem experiência na Bolsa e que, portanto, presumo que terá alguma reflexão sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. Luís Lajinha de Sousa, por favor.
Muito bem, muito obrigado. Enfim, procurando sintetizar e tentar simplificar uma resposta sobre uma temática que é uma temática necessariamente muito abrangente. Mas partilhava aqui umas notas, por exemplo, relativamente ao mercado de capitais. Uma das características de funcionamento do mercado de capitais, e isto cruza depois com esta questão de separação entre as funções do Banco Central e o regulador, tem que ver com a existência de várias entidades e de separação e segregação de funções entre elas. E, portanto, e que essa separação e essa segregação de funções acaba por funcionar também como uma forma de se controlarem e de assegurarem que não há concentração de risco por haver concentração de atividades numa só entidade. E daí, por exemplo, os mercados. E por muito que, se calhar, para o comum dos cidadãos isto possa parecer o contrário, mas quando nós falamos em mercados de capitais, de facto é uma palavra, uma expressão que esconde coisas muito distintas. Porque dentro dos mercados de capitais há os mercados de capitais organizados e transparentes, como é o caso dos mercados de bolsa, e esses nunca deixaram de funcionar, e esses funcionam com base em regras muito claras e com base em diferentes intervenientes, desde as entidades que têm a plataforma de negociação, as entidades que fazem a custódia dos títulos, as entidades que fazem o clearing, as entidades que fazem a liquidação. E, portanto, a existência desta diversidade de entidades faz com que tenha que existir verificações entre elas e, portanto, este mercado nunca deixou de funcionar. Aqueles que deixaram de funcionar foram exatamente os mercados que funcionavam fora de regras transparentes, os mercados opacos, por exemplo, o mercado interbancário, em que é com base na confiança, cedência de liquidez entre o banco, com base na confiança entre as entidades. Essa confiança deixou de existir, o mercado deixou de funcionar. E, portanto, eu, enfim, e não alterei a minha forma de pensar pelo facto de ter saído da Bolsa, acho que existir mais mercado transparente, organizado, com regras, é algo que é positivo para o funcionamento da economia. E isto cruza também com, enfim, pelo menos a minha visão e tentando responder a esta questão de em que medida é que faz sentido e é possível haver esta convivência entre o Banco Central e entre a CMVM, podendo haver aqui zonas às vezes mais cinzentas. Eu não vejo, de facto, do ponto de vista conceptual, que não possa haver essa separação. Aquilo que me parece que é o elemento essencial é que entre essas entidades tem que haver uma cooperação e haver capacidade de identificar com antecedência zonas onde potenciais problemas ocorrem e haver formas de troca de informação atempada e completa de modo a lidar com essas situações. Isto nunca será, acho eu, impeditivo de que alguém que queira prevaricar, enfim, por muita polícia que se possa colocar na rua, pode haver sempre alguém que tem intenção de provocar um crime e consegue provocá-lo, mas é fortemente dissuasor e, portanto, acho que o caminho é por aí, não é tanto por achar que é intrinsecamente perverso haver essa separação de funções. Enfim, não.
Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra a sua deputada Cília Meirelles.
Muito, muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Luís Lajinha de Sousa. Já esclareceu, ou pelo menos deu a sua opinião sobre muitas destas matérias. Eu queria lhe fazer perguntas, em alguns casos genéricas, e depois sobre outra questão específica. A primeira pergunta genérica, e porque vem de fora do setor bancário, digamos assim, do setor da regulação, é perguntar-lhe qual é que acha que deve ser a prioridade do Banco de Portugal nestes próximos anos ou no ano do seu mandato, porque do nosso ponto de vista muita coisa falhou nestes últimos anos no Banco de Portugal e é importante mudar várias coisas. A segunda pergunta que lhe faria é em relação a processos que ainda há pendentes e em relação a um processo muito concreto que tem sido noticiado, que é o processo da Caixa Económica Montepio, como é que vê o papel do Banco de Portugal? E depois, e sendo extraordinariamente breve, também tinha mais duas perguntas. Uma sobre a prática que é cada vez mais generalizada e cada vez mais agressiva de cobrança de comissões pelas instituições bancárias e quase da utilização das comissões como substitutas da remuneração do serviço de empréstimos, que é, afinal de contas, aquele que deve ser o negócio dos bancos, e qual é que acha que deve ser o papel do Banco de Portugal nessa matéria. E, em segundo lugar, também em relação a práticas que começamos a ver, embora este começamos já tem alguns anos, de taxas de juros extraordinariamente elevadas, em alguns casos acima dos 30%, é uma prática que eu ouvi aqui. Eu tenho feito esta pergunta a todos os intervenientes que aqui vieram e ambos me dizem, ah, mas é ilegal. E eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber como é que eu recebo e-mails a denunciarem estas situações e tenho delas conhecimento e parece que no Banco de Portugal não acontece a mesma coisa, que afinal de contas tem a função de fiscalizar se elas acontecem ou não. O que eu lhe pergunto é como é que esta fiscalização pode, na prática, ser mais eficaz, porque eu ouço falar de supervisão intrusiva, seguramente desde 2008. Desde o caso do BPN, toda a gente concluiu que a supervisão tinha que ser mais intrusiva. E depois, no caso do BES, percebemos que supervisão intrusiva era haver alguns funcionários dentro dos bancos, mas que cuja utilidade, com toda a franqueza, era muito diminuta, porque se o supervisor quer com funcionários dentro dos bancos, quer com funcionários fora dos bancos, todos os dias enviar cartas,
em muitos casos a pedir atas e documentos perfeitamente inúteis, que apenas fazem alocar funcionários para responderem de forma igualmente inútil e os verdadeiros problemas continuarem a passar ao lado, eu não chamo isso uma supervisão eficaz, nem chamo isso uma supervisão intrusiva. Chamo apenas uma supervisão burocrata. E, portanto, a minha pergunta, muito simples, é, e resumindo, o que é que acha que tem que mudar no Banco de Portugal e como é que vai contribuir para essa mudança?
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Dr. Luís Leixinha de Sousa.
Muito bem. Relativamente a prioridades, enfim, provavelmente aqui uma nota prévia que é subjacente a todas as respostas às diferentes questões. De facto, não sendo do Banco de Portugal, enfim, tenho aqui sempre necessariamente uma visão limitada sobre aquilo que é a realidade concreta da instituição, uma vez que não tive qualquer ligação até o momento à instituição. Mas aqui a questão das prioridades, enfim, o que me parece é que as prioridades são da instituição e, portanto, quando a questão me é dirigida a quais as minhas prioridades, eu, de facto, não tenho, acho que não é adequado estar a definir as prioridades como sendo parte da agenda de um elemento da administração. Portanto, e dentro daquilo que são as prioridades do Banco de Portugal, naturalmente, há aquelas que decorrem daquilo que são as suas missões e as suas responsabilidades, quer em Portugal, quer no âmbito europeu, e imagino que haverá também oportunidade para ajustar isso com atuações que aproveitem aquilo que é a capacidade que a instituição tem em prol da economia. Se esses aspectos serão passíveis de ser transformados em prioridades, em igualdade de circunstâncias ou acima das outras, eu confesso que neste momento é prematuro dizer isso, mas só de facto tendo um conhecimento mais concreto sobre a instituição é que poderei responder, e enfim, se a oportunidade surgir, terei muito gosto em fazê-lo, mas retomava aqui um ponto que disse no início, disse já anteriormente, que é este aspecto e que eu procurarei sempre que possível defender, sempre que isso fizer sentido dentro da instituição. É esta noção de que um país não é composto de ilhas e não há país com uma economia pujante, com um sistema financeiro pujante, se a economia não estiver pujante. E, portanto, e sem pôr em causa aquilo que são as responsabilidades e aquilo que é a esfera de atuação de cada entidade, mas tem que haver aqui claramente uma visão de qual pode ser o contributo para o bem comum que, sendo porventura para uma área mais afastada, pode ser relevante também para a atividade bancária. Em relação aos processos pendentes, enfim, eu digo aquilo que já referi, peço desculpa de me repetir, mas de facto não queria estar a emitir aqui uma posição com base num conhecimento resultante apenas daquilo que é que existe nos mídia, uma visão parcelar, sobretudo quando há tanto que possa estar em jogo e tanto que de relevante nestas matérias, e portanto eu não queria aqui cometer nenhuma falha ao transmitir algo que depois possa ser descontextualizado. Relativamente a cobrança de comissões, taxas de juros elevadas, fiscalização mais eficaz, eu tenho a noção de que, enfim, nós vivemos sem conseguir descer ao concreto da pergunta, mas dando aqui uma resposta mais abrangente. Acho que nós cada vez mais vivemos num mundo em que é difícil sustentar práticas que sejam desajustadas daquilo que é razoável no mercado. O mercado encontra alternativas, enfim, se calhar elas deveriam existir
mais cedo do que mais tarde, mas essa é uma das características do funcionamento do mercado, é que se há entidades que se posicionam, se é o caso, eu não estou a dizer que é, para tentar tirar um benefício que não é compatível com o serviço que prestam e com aquilo que são as necessidades dos clientes, isso não é sustentável, independentemente de poder, às vezes, gerar situações, e eu não quero de forma nenhuma minimizar aquilo que possa ser as situações que, a nível individual, de pessoas que têm, enfim, que não têm literacia financeira e que possam mais facilmente ser abrangida por eventuais práticas nesta área, as consequências negativas que daí possa vir.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Dr. Luís Lajinha de Sousa, agradecer a sua exposição, quer a inicial, quer as respostas que tem dado aos diferentes grupos parlamentares. E eu vou-lhe pedir desculpa por introduzir uma questão que não é uma pergunta, mas eu julgo que às vezes importa clarificar coisas. O CDS tem estado aqui muito preocupado com as comissões bancárias e eu, enfim, só para o registro que fique claro que é o mesmo partido que votou contra todas as propostas de limitação de comissões bancárias, de proibição de cobrança e de limitação, propostas do BE, do PCP e do PS, na passada legislatura, e que agora vem aqui exigir que o Banco de Portugal tenha uma postura sobre as comissões. Enfim, não estou a criticar a postura atual, estou a criticar a postura passada e a incongruência. Eu estive aqui calado a ouvir a senhora deputada a falar das suas preocupações com as comissões bancárias quando tinha votado contra as iniciativas, mas enfim. Sobre a entrada, a designação do Dr. Luís Lajinha de Sousa para o Conselho de Administração do Banco de Portugal, nós evidentemente que não somos alheios a uma valorização do seu percurso profissional, da sua ligação à economia nacional, do seu conhecimento do tecido económico, principalmente do tecido económico relacionado com as grandes empresas, com a Bolsa, com o mercado de capitais em Portugal, e sem dúvida que o conhecimento desse tecido tem relevo para as atividades do Banco de Portugal, particularmente tendo em conta que as ligações entre a banca e os grandes grupos económicos em Portugal é não só uma questão fundamental, como está na base de alguns dos problemas que se fizeram sentir no setor financeiro. A sua primeira incursão pela banca, julgo que participando na nomeação da equipa da Caixa Geral de Depósitos, não teve o resultado mais brilhante, mas ainda assim o conhecimento que tem desse tecido pode trazer um bom património para dentro do Banco de Portugal, assim seja, a vontade de prestar o serviço público que prevalece sobre as suas ligações ao mercado de capitais. Fazemos votos de que assim seja, evidentemente, no caso de vir a confirmar-se a sua designação. Sobre as questões de supervisão, e por causa das respostas que deu aqui aos restantes grupos parlamentares, é verdade que nós temos todos que aprender com os erros. É verdade que o sistema de supervisão tem de aprender com os erros, a supervisão comportamental, a supervisão prudencial, o próprio Estado e a regulamentação. O grande problema é que o prevaricador também aprende com os erros. E o prevaricador está à frente, tanto está à frente, que é ele que denuncia os erros que o supervisor tem de corrigir. Para nós, PCP, como sabe, seria sempre mais seguro, não totalmente seguro, mas mais seguro, que as atividades relacionadas com o sistema financeiro, principalmente as principais, o financiamento à economia e a salvaguarda e a gestão da poupança, dos depósitos, estivesse nas mãos dos portugueses. Mas mesmo no contexto atual, não sendo essa a realidade, também não vemos como é que o supervisor, ainda que aprendendo com os erros, possa... É que foi a sua própria intervenção que adiante disse, quando o prevaricador quer prevaricar, arranja sempre forma de o fazer. Portanto, enfim, há uma contradição nos termos pretender encontrar esse unicórnio da supervisão eficaz, principalmente para uma pessoa que vem da banca, que vem da bolsa. A CMVM regula e fiscaliza a veracidade das informações das empresas que têm o capital em bolsa, e ainda assim nós verificamos falências, verificamos empresas dessas envolvidas em escândalos bancários, outras que colapsam fora do escândalo bancário. Enfim, portanto, mesmo num mercado que diz que até é bastante bem regulado, como o de capitais dentro da bolsa, há um bom número também de casos de maus exemplos. Portanto, enfim, não são tanto questões, mas são alguma partilha de preocupações, quer sobre o currículo, sem nenhum elemento de crítica, mas de preocupações que julgamos que devem estar presentes nas suas tarefas no Conselho de Administração do Banco de Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. Luís Leijinha de Sousa.
Muito bem, eu agradeço as palavras do Sr. Deputado. Queria só acrescentar, enfim, não foram só grandes empresas, também tive em pequenas empresas e devo dizer, e tenho bem presente aquilo que são as dificuldades das pequenas empresas e um aspecto muito importante que é ter que pagar salários e arranjar dinheiro para pagar salários às vezes. E essas coisas são de facto ensinamentos que eu acho que são importantes e que nos ajudam depois também enfim, perante problemas a lidar com as situações. Enfim, referiu o tema da Comissão de Avaliação da CGD, poderia fazer algum comentário, enfim, foi exatamente uma comissão, portanto participei conjuntamente com outros colegas. A informação que a Comissão produziu, penso que estará disponível para consultar, quer os relatórios, quer inclusive fizemos um dossiê, deixámo-lo com tudo aquilo que foram os passos que a Comissão fez, enfim, portanto isso pode ser verificado. Relativamente, eu gostava aqui só de precisar um aspecto e que é importante, que é a Bolsa enquanto plataforma de negociação. Ela existe para que se negociem títulos que são representativos de empresa ou de dívida. E, portanto, a Bolsa não é um garante que aquela empresa que está a ser, que é uma empresa que está à prova, que, enfim, que não vai falir. Não é? Aquilo que é fundamental, e isso é que, enfim, pode não ser o suficiente, mas é uma diferença muito grande, e que a Bolsa tem a obrigação de assegurar, e sobretudo o regulador, porque hoje os mercados, eles estão fragmentados, estão separados por essa Europa fora, aquilo que eles têm a assegurar é que quem negocia esses títulos tem a informação completa sobre as condições daquilo que está subjacente a esse título. E, portanto, isto permite que às vezes uma empresa que se calhar aos olhos de uma pessoa é alguém, alguém diz, epá, eu não quero investir nessa empresa, aos olhos de outra pessoa pode achar que faz todo o sentido. Agora, essa informação tem que estar disponível para todos e tem que ser acessível, e portanto essa é uma diferença muito importante. Enfim, não tinha mais comentários.
Muito obrigada. Sr. Deputado Rubino Berardo, Sr. Deputado João Paulo Correia, Sr. Deputado Mariana Mortágua, Sr. Deputado Cecília Meirelles.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu só gostava de fazer uma afirmação e que ela ficasse registada em ata, mas antes disso, vejo-me obrigada a responder ao Sr. Deputado Miguel Tiago. É absolutamente verdadeiro que sim, que o CDS votou contra uma proposta de proibição absoluta de todas as comissões. É também verdadeiro que o CDS apresentou uma proposta que introduzia regras para as comissões bancárias. Eu, aliás, deixei isso bem claro. O Sr. Deputado, naturalmente, estava ocupado noutras comissões, mas se tivesse tido a oportunidade oportunidade de assistir à totalidade, veria que nos outros casos eu perguntei precisamente se estas práticas eram legais ou ilegais, para fazer o acompanhamento da legislação que aqui foi aprovada. Acho que isso é razoável e é compreensível, mas o Sr. Deputado também está tão preocupado, agora que manda e agora que é um dos partidos do Governo, tem muita facilidade, é voltar a apresentar essas propostas e pô-las em prática. Eu acho que soluções menos totalitárias, mais razoáveis e mais de bom senso podem chegar a bom termo. E isto não é uma posição contra ninguém, nem para ficar com os louros de nada. Acho que é uma posição razoável de perceber o que é que os bancos andam a fazer, em que é que isso é legítimo, em que é que isso possa ser ilegítimo e que supervisão é que anda a ser feita. Na minha ingenuidade imaginei eu isso, que isso seria relativamente importante em audições para membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal. E em segundo lugar, e esta parte sim, eu gostaria que ficasse em ata, como afirmações semelhantes que fiz na audição da professora Elisa Ferreira, peço desculpa. Eu compreendo que não seja fácil ter opiniões muito detalhadas a quem não exerceu ainda os cargos, ou aparentemente até já quem os exerceu. Mas aquilo que nós estamos aqui a fazer não são análises de currículo, nem análises à idoneidade ou à competência técnica das pessoas. Aquilo que, do meu ponto de vista, nós estamos aqui a fazer é analisar se o que estas pessoas vão fazer para o Banco de Portugal. De que maneira é que esta entidade independente e que estas pessoas que vão exercer cargos que são independentes e inamovíveis, que garantias é que elas nos dão do que vão fazer no cargo. E, portanto, eu gostava de dizer, e não está em causa nem a competência técnica, nem a idoneidade, nem nada disso, mas que, se não é possível às pessoas darem explicações sobre o que acham que deve ser feito nos próximos anos e no exercício do seu mandato no Banco de Portugal, também não é possível ao CDS passar cheques em branco para o que quer que as pessoas depois venham a achar que deve ser feito. Essas garantias têm que ser dadas previamente e têm que ser explicado previamente aquilo que se planeia fazer. É para isso que estas audições servem. Se não é possível fazer isso, então também não é possível para nós passar cheques em branco. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiar.
Obrigado, Sra. Presidente. É evidente que estes debates não têm utilidade para uma audição desta natureza, mas nós aqui também fazemos política e não podemos ouvir tudo e, portanto, apenas entendi por bem dar nota de que na passada legislatura, foi exatamente o que eu disse, na passada legislatura, quando o PCP, o BE e o PS propuseram diferentes soluções para a limitação de comissões bancárias, o CDS votou contra. É verdade que na 11ª legislatura, o CDS apresentou um projeto de lei para os serviços mínimos bancários. Aproveito também, portanto, não coincidente com os outros projetos a que eu me estava a referir. E aproveito também para dar nota à Sra. Deputada Cecília Meireles, de que o PCP não é um partido do Governo, por mais que o CDS queira alimentar essa fantasia.
Muito obrigada. Muito obrigada. Vou agora dar a palavra ao Sr. Dr. Luís Leijinha de Sousa. Não teve propriamente questões, mas se quiser fechar os trabalhos com uma intervenção.
Enfim, só uma nota, enfim, atendendo à intervenção da Sra. Deputada Dra. Cecília Meireles, só para dizer, talvez de outra forma, se calhar aquilo que já disse, mas acho que era importante referir relativamente a objetivos. Naturalmente que a instituição tem objetivos que lhe estão atribuídos e que não pode deixar de os ter. Aquilo que eu posso acrescentar, enfim, sobre esta matéria é partilhar algumas ideias que eu tentarei defender nos locais e nos momentos adequados, se vier a confirmar a minha nomeação. E entre essas ideias incluem-se nomeadamente a convicção de que uma parte do espaço de atuação de Portugal e das suas instituições ele tem que ser conquistado na relação com as entidades externas, que hoje têm um papel determinante face àquilo que é o processo de integração que nós temos vindo a seguir. E neste âmbito, acho que é fundamental, a todos os níveis, nós conseguirmos defender da melhor forma possível algumas ideias, tais como tratar de forma justa
não é tratar tudo da mesma maneira, é tratar diferente aquilo que é diferente, e não alimentar a ingenuidade que aquilo que muitas vezes é defendido em prol do comércio livre, e que é aquilo que é praticado por todos os nossos parceiros com quem nos relacionamos, e portanto mais do que free trade, eu sou adepto de que se deve praticar o fair trade e que o Banco de Portugal, enfim, naquilo que me for possível fazer para dar voz a estes princípios, tentarei fazê-lo até ao limite das minhas capacidades.
Muito obrigada, Dr. Luís Leginha de Sousa. Damos então por encerrados os trabalhos. Eu agradeço a disponibilidade do Sr. Doutor para aqui vir e responder às questões suscitadas pelos diversos grupos parlamentares. O relatório será feito de seguida, no prazo de 15 dias, e será remetido ao Governo para dar sequência ao procedimento de nomeação. Muito obrigada. Obrigado.